Depois de um atraso, né? Chegou todo suado hoje.
Eu cheguei todo suado. Na verdade, não é que não atrasei, eu esqueci,
a
né?
A cabeça de... não pensa, o corpo padece,
o
né?
O corpo padece. Esse é o problema de ter usado drogas por muitos anos. Ter passado por diversas vezes reabilitação. Inclusive, fiquei amigo do cabeção da Malhação, o Sérgio
Rajakov.
Fiquei, meu brother hoje. Só que ele ficou mais pesado, né? Ele pegou mais pesado que eu. E aí eu parei, né? Eu consegui desistir. Eu tenho a cabeça mais forte que ele. E ele, eu
acho que não precisa muito mesmo.
Não precisa muito. Aí fiquei muito amigo dele, no tempo da reabilitação, dele e da Amy. A Amy também ficou meu amigo. Aí foi, né, fiquei amigo da Amy no tempo da que eu morava na Inglaterra, e aí eu tive problema com alcoolismo, não era drogas.
Era com alcoolismo. É, porque, não, mas esse tu tem até hoje, na verdade.
É, o que acontece, quando eu saí da reabilitação das drogas, o médico, quando eu falei assim, ó, tu tá em alta, só que eu falei o seguinte, se tu for ver que vai ter uma recaída pra usar droga, toma álcool. Ele falou, ele era a recomendação do médico.
Recomendação, não sei se o médico falou.
Toma um,
tava de jaleco, tá valendo.
Ele falou assim, toma um trago de álcool, assim, daquele de derrubar, que tu não vai ter problema com as drogas. Tu vai dormir e aí tu não vai ter problema com as drogas. Aí nisso me levou ao alcoolismo. Aí eu fui, né, pra reabilitação, aí conheci a Amy Winehouse na reabilitação de alcoólatras, daí dos alcoólatras, né?
Entendi, uma grande história.
É grande história. Mas enfim, graças a Deus encontrei Jesus. E na casa do Senhor não existe testemunha. Show testemunha, já dizia a música aquela, né?
Eu acho que não.
Não é assim,
eu
né?
acho que não é isso, né?
Não é isso,
não,
né?
É outra coisa.
É verdade, é outra coisa.
Isso tá meio complicado essa história. Eu acho que tá, algo errado não tá certo.
Não tá, né?
Tá parecendo com um exorcismo reverso.
Exorcismo reverso?
Nunca ouvi falar do exorcismo reverso.
Esse não, como é que funciona?
É quando o demônio tem que expulsar o padre da criança.
Mas então o demônio tá tendo trabalho, então.
Ah, não, nunca.
Mas
não
o que...
tem sido fácil, né?
Por isso que não tem tanta pessoa exorcizar hoje em dia pelo puro demônio. Porque ele tá exorcizando dos padres.
Exatamente.
Mas tu vê que loucura.
É, isso a Globo não mostra.
Essa foi boa. Não, essa aí é o submundo do exorcismo. Isso aí não vai pro cinema ainda. Mas tá aí nós.
Com a ideia de filme que a gente tá pensando, hein?
Todo mundo... Ah, porque Quando Aceita a Maldade lá, né? Quando Aceita a Maldade, o Andrew Volux, filme de possessão diferente. O diferente vai ser o nosso.
Exatamente, né?
É, não, o diferente vai falar assim, tá aqui, ó. Filme de possessão que não é clichê.
E aí o demônio, ele puxando, sai desse corpo, padre, não solto, não largo, não solto.
Aí o padre...
O sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder. Daqui eu não saio, daqui ninguém...
me tira.
Ai, ai... Carnaval, né, Dombrás?
Carnaval e a gente tá aqui, né? Quase carnaval.
Quase carnaval.
Carnaval,
né?
Vai ser pior, porque eu vou ter que gravar 3 episódios seguidos contigo.
Verdade. Estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo. Então sejam todos muito bem-vindos. Para você que nos escuta fazendo faxina, fazendo academia, puxando um ferrinho, fazendo faxina, né? Muita gente nos escuta fazendo faxina, né? Um momento bom de escutar podcast. Eu escuto podcast lavando louça. É, faxina não, porque eu não faço muita faxina.
Não,
né?
Não faço muita faxina.
Aí quando eu faço é 3 dias fazendo faxina, porque demora muito, né? Muita coisa para muita poeira.
O dia que tu comprar aqueles robozinhos que fazem faxina, o robozinho, se tiver deixar a porta aberta, vai embora.
Embora.
Não, se ele puder ir pra faixa de gás, ele vai, né? Tem menos sujeira lá que não tem apartamento.
O robô vai aprender a falar e dizer assim, por favor,
foda-se.
Me soltem daqui, me liberem, eu não aguento mais essa casa.
Não tem como ir atolar, né?
Não tem como, não, Deus livre. Então é isso, seja lá quando, onde e de que jeito, de que forma você nos escutando, o importante é você estar aqui com a gente, seja por vídeo, seja por áudio e vídeo, ou seja por áudio, tá aqui com a gente, é o que a gente quer, né? Que a gente gosta de você tá aqui junto com a gente. Dombrás, carnaval chegando, né? Muita gente pode estar nos escutando indo pro carnaval,
indo,
né?
Ou o pessoal que tá na piscina ali atrás, que agora eu tô bem na frente da piscina.
Por quê?
Olha, ó.
É, o pessoal tá...
Tem gente ali, hoje tem gente.
O pessoal tá fazendo uma coisa na piscina ali que a gente não pode mostrar em vídeo no YouTube. Não pode. A gente pegou o flagra e aí se a gente botar vai...
Aí o processo pega.
O processo pega. Vão, aí vai cair o canal. O pessoal tá fazendo coisa, já tá adiantando o carnaval na piscina.
Já tá no esquenta.
Já tá indo fazendo
tá esquenta
no carnaval. Então a gente, por isso que hoje não vai mostrar a piscina. A gente tá aqui vendo, tá podendo ver, mas não vai dar. Infelizmente não vai dar.
É que esse cruzamento e atrás também eu vou te contar.
Não, é.
Aqui acontece de tudo.
Mas deu mais espaço, Dombrosa. A gente tapou a piscina, mas tá dando mais espaço pra mostrar os carros. Olha o movimento que tá passando a moto ali, o passando o carrinho, carro aqui do Brasil, que 90% dos carros é branco, preto ou cinza, né? Quer ver, ó, fiquem olhando
até,
os carros.
Até porque, se, pra ter uma cor diferente, tem que pagar mascada.
Mascada, né? 17 mil, 8 mil, 10 mil, dependendo da cor.
Por uma corzinha, hein?
Por uma corzinha, dependendo da cor.
Num carro popular.
Por um carro
não,
popular.
A gente não tá falando de Ferrari nem nada.
Não, não tá falando carro Ferrari. Popular. E eu vi uma Ferrari uma vez azul marinho, cara. Quem compra uma Ferrari azul marinho? Porque tu fica na dúvida, a Ferrari é vermelha,
não,
né?
Não existem pouquíssimas no mundo.
Pouquíssimas. Sabe o que eu trabalhava na época ali naquela região da Gerdau ali, né? Se bobeira de alguém dali, né? Talvez até do seu CEO lá, né? Enfim, porque ele gostava de carro, né? Ali. É, gostava muito de carro, porque foi na padaria da esquina da Gerdau. Passou ali, tava ali almoçando na época, e ali passou uma Ferrari. Eu falei, nossa, que carrão azul. Achei que parecia até muito um Corvette. Aí, porque...
Mas tu tem certeza que era Ferrari.
Sim, porque quando ele passou, eu vi o cavalinho. Ah, famoso cavalinho.
Entendi.
Famoso cavalinho. Então, nós, então vamos hoje falar de carnaval chegando.
Ideia reciclada.
Ideia reciclada, né? Mas maravilhosa.
Fugir pras montanhas.
Fugir pra montanha. Vamos falar de filme de montanha.
Antes eu pudesse ir pra alguma colina agora, né? Uma montanha, qualquer coisa. Pra aquele sítio que a gente vai lá pescar.
Exatamente.
Mas não vai dar porque o carnaval tem... Três dias de gravação. Pra adiantar episódios aí, pra não deixar o pessoal sem episódio, hein?
Sem episódio, pra entrar de férias, né? De férias não, é umas férias, é mini férias, né?
Férias trabalhando de noite, pra ter certeza
isso,
aí que o meu assistente não vai fazer cagada durante o dia, né?
Exatamente. É uma férias, assim, durante o dia e de noite trabalha, né?
Exatamente, né?
Fazer
né?
O quê?
Não dá pra ter tudo, né?
É, não dá pra ter tudo, né?
Não dá,
dá pra ter tudo,
o Mick Jagger já falou, né?
É verdade.
Não tem como conseguir tudo.
Se o Mick Jagger falou, quem que é a gente pra achar que vai ter tudo? Não tem como.
Só a gente tenta, né? A gente se vira, né?
É, se vira, claro.
E vai ficar bons episódios? Não, fazemos ideia, né?
A gente não faz ideia, né?
Então, até porque conteúdo tá difícil também.
Tá difícil. Mas tu sabe que a gente vai gravar, né? A gente tem contato já com duas pessoas pra ser produtor, pra começar a nos ajudar aí também. E aí, quem sabe aí também, o pessoal já adiante, começa a trabalhar, né? Mandar serviço pra gente. E aí, já dá umas ideias boas, quem sabe, né?
Eu não sei se eu quero mais serviço, não. Eu vou te falar bem real. Eu não sei, não.
Eu acho que. Será que eu falo assim, será que eles não conseguem ficar no meu lugar?
Eu
assim?
Acho assim que a gente pode pegar e botar aqui um boneco de posto aqui em Flávio, só fazendo um. E a gente bota alguém pra dublar, hein?
Isso, boa ideia.
Eu saio de férias, assim, moro.
Na verdade, tu grava pelo WhatsApp os áudios, me manda vários áudios assim, de trechos, assim, eu só vou intercalando.
E aí tu bota o boneco aqui.
Isso, eu só vou botando as inserções, assim, a gente fala tu fala tudo que tu achou dos filmes e eu só vou colocando os áudios do WhatsApp.
Olha aqui, que maravilha.
E o boneco aqui, ó.
Aí tu não grava sozinho.
Exatamente, vou me sentir...
Criatividade.
Que baita ideia. Vamos fazer isso.
Criatividade, aí, ó.
É.
Baita ideia.
Não, isso aí vai viralizar. Vai ter gente nos imitando depois. E vamos pegar o do posto ali.
Tu... É, ou se não, também tu pode começar a gravar sozinho e tu fala com a parede, tipo Cringe 2, né?
Que nem os caras que gravam podcast em casa,
em casa, olha pra uma parede e finge que tá conversando com alguém.
Eles botam o microfone aqui e ficam, porque não sei o que.
Não, faz o vídeo.
E faz o vídeo.
Tu olhando pra parede.
E aí...
Porque só o áudio não tem graça. Tu tem que ter uma parede ali pra te falar.
Tem que estar bem vestido, né?
Também, já.
Passar, porque...
Falar devagar.
Aquilo ali é passar confiança. Os cortes, né? Tudo cortado ali, né?
Uma iluminação. Finge que é gringo, né?
Finge também, é. Então, assim, é complicado.
Corta a barbinha ali, deixa uma barba parecida com gringo, né?
Não, o pessoal...
Roupinha.
O pessoal faz essa, né? E dos podcasts vendidos também, né?
Eles... Ou os podcasts que nem sequer existem, né?
Eles nem sequer existem. O pessoal, por exemplo, eu te contrato como um entrevistador. Tu já sabe todas as perguntas que tu tem que fazer, porque tu recebeu um roteiro, né? E aí, aquilo é gravado como se fosse um podcast real. Isso aqui não é.
E bota o corte no ar.
E bota o corte. Aquele podcast, ninguém sabe nem o nome daquele. Não existe
podcast. Não existe nome.
Então é só uma... E aí o cara vai lá, enche de corte, com as perguntas já toda a resposta bem certinha, toda já ensaiada, já os cortezinhos tudo bonitinho, e o cara viraliza achando que é o gênio, não é do novo milênio, hein?
É um grande gênio. Improviso.
Grande improviso, né? Grande improviso. Então, Bros, então, vamos falar de vários filmes hoje, né? De montanha, de canibal.
De canibal, né?
De tiro.
De alienígena.
De alienígena.
Percebeu que montanha é um lugar propício pra várias coisas, né?
É verdade. Montanha... Até o Roberto Carlos tem uma música chamada A Montanha.
A Montanha?
A Montanha. Pareceu como, porque eu tava digitando no YouTube A Montanha pra... O que aconteceu? Um dos filmes que a gente vai falar hoje aqui... E deu problema na legenda, da onde eu tava assistindo. Daquele jeito, né? Que é o Gato
Navegando
Net.
Navegando,
né?
Ali, né?
Navegando no Gato Net. E aí o gato fez... E aí engasgou o gato.
E não ia.
E não ia. E a legenda fudeu. Lá pelos 28 minutos de legenda, fudeu a legenda. Aí eu, puta que pariu. Mas como era um filme antigo, é um italiano, não vou falar agora, pra gerar surpresa, né?
Italiano.
Um italiano, tu sabe, né?
A surpresa vai estar na capa, mas tudo bem, né? Ninguém viu, né? Nossa, surpresa pra nós. A gente tá gravando aqui.
É, surpresa, né? Pra falar pra galera que filme é, depois falar. Aí, o que acontece? como era um filme antigo italiano, eu pensei, vai estar no YouTube. Dito e feito, tava no YouTube. Aí eu tava digitando A Montanha, quando eu digitei A Montanha 2, aí já veio quando eu botei A Montanha.
Roberto Carlos.
Roberto Carlos, primeira coisa.
Imagina, ele aparece, né?
Quando
o especial Roberto Carlos.
Tá, ele aqui que nem aquela fotinho nosso meme, né? Dele quebrando lá do iluminado e é um, com o microfone e ele entra.
Chegou.
Chegou, né? Final do ano, né?
Descongelou. Todo ano descongela um velho, né?
Descongelaram o picolé humano ali. Foi ali que a Isa Lopes lá do Ectetic lá do Decade
inspirou,
né? Teve a ideia.
Na verdade, ela teve ideia em uma outra história que a gente vai contar hoje também, né?
Vamos falar, né?
Mas que bom, aproveitando que tu falou da Isa Lopes, que bom, hein? Que o Nick Pizzolatto também falou que a ideia dela foi estúpida, né? Se o criador da série falou, então não é só o Bruno aqui, o maluco que tá criticando a True Detective aí a quarta temporada.
E tá demorando pra pegar no tranco, só tem mais 3 episódios.
Tem 3 episódios.
E não...
nada acontece.
E nada meio que acontece muito, né? Tipo, não sai daquela coisinha ali,
né? É um drama familiar, né? Uma novela no Ártico, hein?
Se fosse 8 ainda e a gente tivesse mais episódios pra dar daqui pra frente, só o bicho vai pegar, sabe? Mas não. Tá, tem só 13 e o troço não engrenou. Quando vê no último, engrena. Ou vai chegar no último e não vai engrenar.
O bom é que tudo é normal. Eu gostei da terceira temporada, que tá tudo naturalizado, né?
Terceira ou quarta?
Na terceira, no terceiro episódio da quarta temporada.
Terceiro episódio,
Tu vai dar um rolê, procurar um foragido aí no meio da neve. Tu tem um picolé aí com vários. Um picolé humano com vários corpos. Aí tu sai no meio da neve, tu pega uma laranja e tu arremessa a laranja.
Exatamente.
Tu te cansa a laranja, tem muita vitamina, né?
Exatamente.
Tu arremessa ela na neve, na escuridão. E daqui a pouco a laranja volta pra ti e tu pega ela de volta.
Tu
na maior
só.
Tranquilidade, né?
É um...
O Gasparzinho te devolveu ali a laranja, então tu tá pensando, pô, tem que comer mesmo, porque é vitamina que eu preciso. Foda-se a entidade maligna aí que quer acabar com a minha vida,
né? E é um clichê do cinema atual isso aí, que Deus livre, né? Aconteceu no filme que eu vi o ano passado, algum dos filmes. Não sei se foi o Toque Toque, o Cobweb lá, aquele, o qual deles.
Que vem uma bola, né?
Que vem, ele
eu
toca o gurizinho escuro.
Não é o Cobweb?
Pode
é,
ser.
Toque, toque, toque.
Toque, 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 né? E o gurizinho joga a bola. Ou é da Freira?
Eu não sei.
Acho que até a Freira 2, não é? No começo. Que tem um gurizinho que tá jogando uma bola.
Eu não vou lembrar, eu lembro do... Mas
Freira 2.
Mas não é o Toque Toque, não tem uma cena dessa
eu acho
também,
que tem,
não
tem? Também, eu acho que tem também. Mas eu acho que é Freira 2. Que tem o começo, antes do padre pegar fogo. Lembrar. Eu acho que é. Tem o gurizinho lá e ele joga a bola, o gurizinho que sobrevive. Sim, é isso aí. O gurizinho que sobrevive, ele joga uma bolinha no escuro, a bolinha volta. Então é um clichê.
Genial, né?
É um clichê,
padrão,
né?
Padrão Blumhouse ainda.
Se a Freira 2 teve essa cena, True Detective não podia fazer, né? Não podia fazer.
Não estão no mesmo universo.
É, não, não.
Não estão, teoricamente, nem na mesma balança, não daria pra colocar, né?
Mas não consegue, né, Moisés?
Mas aí tu vê,
não, né? Consegue.
Outro mês também, ela tinha se inspirado no Sorria de 2022, ali, que quanto menos espera, tu tem um jumpscare previsível.
Previsível.
Quanto menos espera, tu tem um jumpscare previsível.
Mas o... Essa foi boa. Mas ainda o Sorria é legal ainda, né? Pô, aquela... A direção
pro primeiro,
fim, né?
O primeiro filme dele ali.
É.
O problema é que me pegou, que nem eu falei, acho que um ano e meio, quando a gente fez a crítica ali por cima ali do Sorria.
Uhum.
É o jumpscare, né?
Sim, isso
parece
aí.
Parece um filme do Blumhouse? Não é.
Sim.
Não é, não mas, é. Mas aí que eles colocam ali uma... Tu sabe que vai ter um susto.
Sim, sim.
E mesmo assim, sabe? Aquilo ali é o que mais me pegou. Mas, quem sabe agora, no segundo filme, que estreia em outubro...
Exatamente.
Talvez ele consiga corrigir esses errinhos.
É.
Porque o bom do Sorria é que ele não ficou... enfeitando história.
Sim.
Ah, isso aqui é uma entidade, isso aqui é um fantasma. Cara,
como não, é. Ele
tocou o barco e foi, sabe?
Ele já sabe, né?
Não Deus ficou tentando moralizar com nada também. Então,
assim, enganar, né?
É, não. Então, se seguir naquela mesma vibe e corrigir os errinhos, em termos de fotografia, direção, vai. Tá tranquilo.
É, porque a fotografia e direção dele é
precisa
boa, né?
De algumas coisinhas no roteiro só.
É, é. Ele concorreu até no Quem Tem Medo de Choice Awards como diretor revelação.
Revelação.
Daquele ano, né?
Então, assim, e deixou uma deixa muito boa também.
Sim, deixou.
Então.
Deixou. Vamos ver, né? O que, que vai acontecer.
Se conseguir um orçamento um pouco melhor também já ajuda.
Eu acho que vai. É. Porque primeiro, querendo ou não, até foi surpreendente, né? E tudo mais, né? Mas enfim, vamos começar a falar dos filmes?
Vamos falar.
Antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Rápido e rasteiro. Se inscreva pra gente bater 1000, pra gente monetizar. Você que tá no Spotify, pelo amor de Deus, clica aqui, entra em Leia Mais aqui, onde tá rolando o episódio agora. Maioria das pessoas, mais do que 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, Mike, a pessoa que tá no YouTube ali, que não tá no YouTube, que é o nosso ouvinte do Spotify, clica no Leia Mais, vai no primeiro link ali, no segundo link que tá ali, e clica no YouTube, para, se inscreve de uma vez. Que enrolação é essa? Falta 200 e poucas pessoas pra gente bater 1000. A gente vai parar de encher o saco às vezes. A gente vai diminuir, na verdade. Então se inscreve no canal. Se inscreve no canal. É isso nos ajuda. Se a gente não bater 1000 até completar 1 ano, já era. A gente vai fazer o episódio de despedida. A gente já vai começar ali 1 mês antes já. É, se não tiver.
Que tá quase.
Tá quase.
Eu já tô em clima de despedida,
né? Eu também. Aí já vai dar graças a Deus também, que vai parar com isso aqui. E aí eu tenho certeza que vai ter meia dúzia de pessoas que vai estar choramingando depois. Que...
É, não, acho que
ah, vocês acabaram duas, mesmo,
acho,
né?
Acho que umas duas.
Não, acho que chega a 6. Acho que chega a 6. Ah, vocês acabaram mesmo, né? Acabaram mesmo, né? Que pena, né? Eu falei, ah, que pena. Era só se inscrever no YouTube e não se inscreveu, né? Ah, não, eu tô inscrito. Mentira, não tá nada. Não tá nada. Porque se você que fala que tá, estivesse inscrito, a gente tava com 6 mil inscritos nessa porra. E a gente não consegue 1000. Então, puta que pariu. Se inscreva e é isso. Apoia-se também, apoia-se, eu já não cansado de falar do nosso apoia-se, primeiro link aqui na bio, é, do nosso Instagram, arroba quem tem medo de, primeira o link aqui também, porque é mais importante, por quê? Porque também é financeiro, né? Nos ajuda a comprar iluminação, que a gente precisa aqui, comprar iluminação, estamos com a gambiarra ainda aqui. É,
cadê a luzinha aqui?
É,
em algum lugar que eu não consigo ver.
Não consegui, consegui tirar quando tirou. Eu ajustei a quando eu centralizei a câmera.
Ficou muito boa.
É, ficou legal, velho. Então, precisamos comprar dois, como é que é o nome? Como é
Softbox.
Softbox. Se você não quiser nos apoiar, falar assim, eu quero ajudar vocês de alguma forma financeira. E tá precisando de 2 softbox com 4 luzes, com 4 tomadas. Sabe, softbox, bota no Mercado Livre, 500 e poucos pila dá. Vai dizer, ai, mas que pobreza, não tem 500 e poucos. Tem 500 e poucos pila. Mas quer que invista o quê no podcast? Por quê? Se vocês não se inscrevem no canal, né? É. Não se inscreve no canal, o que eu invisto meu dinheiro? Por quê? Então se inscreve no canal primeiro, cacete, que deixa entrar dinheiro nessa porra e aí a gente investe, né? Mas então se você quiser nos apoiar, falar assim, quero ajudar, vou dar 500 pra vocês aqui, vocês compram o softbox. Gente, precisa de 2, de 4 tomadas cada um. Não vem com de 1 tomada que esse semana não quero.
Ou senão a gente faz nem aquele diretor da Netflix que deram, pegou uma grana de 100 milhões na Netflix, aí gastou 40 e poucos, gastou com.
Com um jogo, né?
Um jogo.
Um jogo, né? E eu não vou. Boa, vamos falar mais, né? O que foi mais. É,
exatamente.
Né? Vamos deixar no jogo.
Deixa assim, vamos dizer que ele gastou jogo. Só com o jogo aí, né?
É, vamos deixar só falar que só foi no jogo. Então é isso. Inscreva-se, apoia-se. Vamos nos ajudar antes que acabe esse podcast. É, porque a tendência é mais pro fim do que pra qualquer outra coisa, né? Então, vamos lá. É,
a ruína e a decadência se espalham, já dizia o Lovecraft, né? Já,
claro.
E a gente já tá mais pra lá do que pra cá mesmo. Então tá.
Já tá, a corda já tá bamba há tempo, né? Ah, então vocês acham que não? Mas tá, claro que tá. Mas enfim...
Não, pessoal, tem certeza.
É.
O negócio é voltar pro Spotify, que lá a gente poderia ter colocado na abertura do podcast Run to the Real, do Iron Maiden, que aí a gente ia fugir pras montanhas, fugir pras colinas. Aqui, né, no vídeo, aqui, nesse canal lindo aqui, não dá.
Tu queria botar Iron Maiden e eu queria botar sobre o que no Clube de Carnaval? Coisa que nós vamos falar hoje, ó. OVNI, Apocalipse e Carnaval. Que é aquela música assim, ó. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim do Odisseia humana, humana na Terra. Meu planeta, Deus. Tu viu, ó? Seguiremos nós dois na Arca de Noé. Veja só, meu amor. Olha bem, meu amor. Ananinho do Tana na Terra.
Eu não
sou Adão e você será minha pequena Eva. Eva, o nosso amor na última astronave. Eva, além do infinito, eu vou.
O que tu tomou hoje, cara? Tu tá suando, tá parecendo, sei lá.
Eu tô
sem algo muito errado hoje.
Eu tô suando porque eu fui 2 vezes em casa. Eu esqueci a porra.
A cabeça não pensa, né?
Eu esqueci.
Eu tenho foto aqui, tu andando na rua todo suado, que cada vez eu esquecia de alguma coisa.
Ô,
eu tava aqui no puff, aqui te esperando. Né?
Esperando, sabe que eu não sou. É porque eu devia ter ido pra baixo do ar-condicionado quando cheguei, esperar um tempo. Mas pra não atrasar nossa gravação, porque o erro foi meu, né? Porque semana passada eu não esqueci nada.
É, mas na outra tu esqueceu tudo.
E aí na outra também.
É, mas tu tá mantendo mais o costume, na verdade, né? Isso. É verdade, não esquecer tá irregular, então.
Não, e eu tô num suador, porque aí o que acontece? Hoje eu não vi quantos graus tá, mas deve estar quase na beira dos seus 38, tranquilamente. E a sensação de 42, será que não?
Tudo isso mais junto ao peso também, né? Que tá
junto ao peso,
né?
Tu sabe, lembra? Agora eu comecei a notar uma coisa, sabe que eu emagreci 5 primeiros quilos, né? No primeiro mês de academia.
Líquido.
É, e agora mantive, me pesei ontem, mantive os mesmos pesos que eu tava com 5 quilos a menos. Acho que agora eu tô começando a trocar a massa magra pela massa. Pela massa gorda pela massa magra. Daí agora o shape vem. Eu acho que começou isso, sabe?
Eu não sei se alguém te falou, mas o fato de tu pagar a academia não quer dizer que ela vai fazer efeito, né?
Ah, isso é verdade.
Tu tem que frequentar. E te puxar.
E me puxar. É. Não, mas eu tô.
Porque pagar ali e puxar, puxar o saco do personal não ajuda.
Não ajuda, né?
Não ajuda.
38, Dambras. 38.
Ai, que alegria, hein?
E como não tem sombra nesse caminho que eu vou, né? Que eu moro 3 quadros da quadra daqui, né? Tu também, muitos vizinhos, muito próximos aqui. Então não dá pra. Não tem sombra nesse caminho, praticamente. Tem assim, 2 trechos de sombra. Então tive que voltar 2 vezes a 38 graus. Nossa, eu cheguei, já metei aqui, já coloquei os cabos, não sei o que, vamos começar. É. Senão vamos se atrasar.
Então vamos.
Não, Bros.
Começa.
Qual tu, hoje é tu.
Eu vou deixar tu começar.
Eu começar?
É, eu só planto a semente e depois.
Deixa eu ver aqui.
Falo bem ou falo mal. Tem que começar a falar bem de filme, sabe por quê? O Martin lá, o criador do Game of Thrones lá e tudo mais.
Verdade.
Falou que chega de hater.
Chega de hater.
Não aguenta, né? Mais.
É.
A internet virou território só de hater, né?
Porque as pessoas, em vez de só simplesmente não gostar, elas têm que ir lá e criticar e falar mal.
Enfiar o dedo na cara.
Enfiar o dedo na cara e falar, tu é um merda, tu não sabe escrever.
Desiste.
Desiste. Minha pessoa, que lá tá lá, não faz nada, nem um livro, de repente, nem uma história. Porque ela, sei lá, ela é tão foda assim, ela podia fazer uma história, né? Não. É. Mas ela prefere...
não sabe nem ler também.
É.
Tá em falta no mercado também.
Mas enfim, eu tô vendo nossa lista aqui, Dambros. Vamos poder começar a falar com o novo, que a Netflix fez, também pode ser.
Olha aí, vamos falar.
É uma produção Netflix, será? Não, acho que não.
Distribuição.
É distribuição, acho que ela comprou pra botar na plataforma dela, né, de forma exclusiva,
até
né?
Porque se fosse 100%, desconfiaríamos, né?
Desconfiaríamos. Porque até que é ok o filme. Única coisa que, assim, claro, eu até te mandei uma mensagem, depois não me expliquei, né?
Eu ia assistir o que é maneira, sabe?
Sim. Só que tu me perguntou assim, ai, aí, o que que tu achou? Eu falei, pô, é legal, mas o cara, muito parecido com o Vivos.
Não, que bom.
Mas é óbvio que é porque. Bom, né? Mas é que eu não me expliquei, mas óbvio que é parecido.
Eu entendi.
Porque é uma história. Só que eu pensei, bah, de repente vai diferenciar alguma coisa. E não, no braço.
Um ponto de vista.
É bem. É quase um remake do Vivos de 93. Então, assim. Mas é óbvio que. É isso que eu tô falando, é muito óbvio. Porque isso é uma história real, né?
Até porque. Vamos falar dos sobreviventes ali, da galera do desastre nos Andes, né?
Vamos só, pra quem não sabe, o que tá acontecendo?
A Sociedade da Neve.
A Sociedade da Neve. E o que que é essa história, Dambros? Tu que sabe mais. É um grupo de rugby, né?
É um grupo de rugby.
Dos anos 70,
do Uruguai. Tava indo pra uma viagem no Chile e na hora de cruzar a Cordilheira dos Andes, o avião colidiu.
Colidiu. Uma montanha. Isso.
É uma sucessão de erros, uma tragédia, tipo, fodida, porque isso era em dezembro.
Isso.
Normalmente naquela época ali, já é época do degelo, praticamente não neva.
Uhum.
Historicamente não neva na cordilheira. Tem a neve, mas ela fica no topo ali.
Exatamente.
Até por causa da altitude e tudo mais. Naquele ano levou pra caralho.
É alto pra caralho. E levou pra caralho.
Normalmente aquele ponto ali tem mais de 5 mil metros, né?
Sim, é algo muito
alto.
Então,
né? Normalmente tem neve no pico, mas naquele verão nevou no Natal.
Que loucura, né?
E aí o avião colidiu, vários morreram, uma galera que sobreviveu ficou trancada no avião.
Isso.
Dias se passaram e eles tiveram que apelar pro canibalismo pra sobreviver.
É 72 dias, se eu não tô enganado,
é,
né?
É muito tempo.
É mais de 2 meses, né? É sem comida.
Tem comida na neve.
Sem bebida.
E um frio extremo. Eles não estavam preparados porque eles...
Sim.
Era verão, saíram do Uruguai, tava indo pro Chile.
Isso.
E aí, pum, pegaram uma desgraça épica.
Exatamente, não estavam preparados com muita roupa e tudo mais. E muita gente ferida já desde o próprio acidente, né? Que ficou
Que não morreu na queda, acabou falecendo nos dias que se sucederam.
Exatamente, até porque não tinha como cuidar daquela pessoa, né? De ferimentos muito graves, né? E muita gente com ferimento grave também, que acabou morrendo ali. E o que que acontece? A gente foi nesse museu, né, Dambros?
A gente foi no Museu dos Andes, que fica no centro de Montevidéu, né?
Centro de Montevidéu.
É uma dica até pra quem for pra Montevidéu, vale
exatamente,
a pena.
Exatamente, vale
meio,
a pena.
Tem impactante demais entrar no museu, porque tem restos, partes do avião.
Tem a porta, tem...
Tem porta, tem roupas do...
Sobreviventes.
Também, né, galera que acabou falecendo.
Também,
meio... É pesado.
É meio pesado,
né? É meio pesado, é triste.
Eu até me dou um pouquinho de arrepio aqui, porque realmente, tu sabe a história, né? Pô, a gente já tinha visto Vivos, né? 93. E a gente decidiu ir, né? E não tava nem na programação, né?
É, não foi. Uma das vezes que a gente foi pra Montevidéu, a gente achou interessante ir lá, na verdade.
Acho que foi a Flávia que falou, né?
Provavelmente alguém com cultura,
né?
É, dependendo da gente. É boteco, né?
Ou pro
cassino.
Ou pro cassino.
Todo ano a mesma história.
Aí uma mente que pensa, uma mente. Decente,
né? Foi do diretor que gastou todo o dinheiro lá, né?
Exatamente.
A gente fez a mesma coisa.
A gente ou ia pro cassino, ou ia pro bar, ou pros dois.
Mas eu sempre ganhei dinheiro naquele cassino, impressionante.
Eu também, sempre ganhei dinheiro naquele cassino. Uma vez o kitzinho da Johnny Walker, o que eu fiz com o dinheiro?
Comprou mais pinga, né?
Comprei uísque.
Toda vez que eu ia lá, eu ganhava uma grana e eu comprava uísque também.
Porque... É.
Mas a última vez eu comprei um jogo de panelas.
Olha aí, por causa que não foi tu, né? Foi por causa da Flávia.
É,
né?
Aí tipo, deu um olhar atravessado, ele vamos comprar panelinha.
Falou assim, ah, vamos comprar uísque. Daí tu só olhou. Pô, assim, chega, o olhar, né? Pá, não, tá.
Já tinha ido em vinícola e tudo mais. Aí chega, tava com uma mala cheia de vinho, né?
Eu a única oportunidade que eu tive de comprar um Green Label, né?
Foi em Montevidéu.
Foi em Montevidéu com o dinheiro
foto,
do cassino.
Eu vou te mandar uma foto pra te colocar aqui no, na edição.
Tá.
A tua expressão de felicidade e dor, meu tempo, porque tu não queria dar o dinheiro
não
pro...
Não queria, foi um dinheiro bom. Foi um dinheiro bom ganhando no cassino.
Não queria dar um dinheiro pro vendedor,
né? Foi um kit, né, de ver uma mochilinha bonita da Johnny Walker.
Sim, de couro, né?
É, de couro, é. E com uísque, um Green whisky. Label, né?
Exatamente, 15 anos.
O Green Label daria pra tomar por hoje, sem gelo, nesse calor de hoje, tranquilamente. É um whiskyzinho bem leve de tomar.
Uma alegria.
Um doce, assim, né? Enfim, fomos nos museus, tudo mais. Boa, dá um arrepio, né, de lembrar, tudo mais. A estátua, né, do homem que achou eles lá, do camponês que achou
do
lá.
Do chileno que encontrou,
do chileno,
né?
Tem lá também, muito parecido até a reprodução no filme e tudo mais. Então, eu tava falando por que, obviamente, é uma história verídica, tudo mais, então, a gente, foi, eu acho que acredito, eu não lembro disso, porque o Vivos eu não reassisti faz tempo que eu não vejo, mas o Vivos é baseado no livro?
Ele é baseado em outro livro, na verdade, né?
Tá, entendi.
Eu não vou lembrar o nome, porque é um livro que acho que foi um americano que escreveu.
Porque sabe qual é o ponto de vista que eu vejo desse filme ser muito, parece ser um remake? Porque tem as mesmas falas, tem mesmas...
É que na verdade não mudou muito.
Não muda muito.
Se pegar os próprios documentários que fizeram sobre isso, a história do sobrevivente sempre foi muito consistente.
Nunca, né? Não tem muita diferença,
nunca,
né?
Teve nenhuma polêmica ali.
Pessoa
alguém...
que falou uma coisa e outra outra.
É, não,
né?
Não foi.
É tudo igual, né?
Esse cara não foi o herói, ele não saiu caminhando na neve.
Exatamente.
Eles sempre mantiveram a mesma história, sabe?
Sim.
Então
sim.
Acho que até por isso que não mudou muito. Mas o diretor, o Antônio Bayona, que é o diretor do Orfanato.
Do Orfanato, né? Maravilhoso Orfanato.
Ele fez,
né,
também o... Aquele de 2005, de 2000, do tsunami na Indonésia, lá.
Um país da Europa!
Não vou lembrar do filme, O Impossível.
Eu não lembrava que era dele.
É, dele também.
Lembrava que era do Orfanato,
Eu gosto do jeito que ele... Não, a fotografia dele é muito boa, o jeito que ele é
um bom diretor.
12, sabe, tudo mais. Eu gosto da direção dele.
Ele é um bom diretor,
sim. Não é apelativo.
Não.
E eu acho que, tipo, ele soube trabalhar com sensibilidade, cara. Porque
com
você
certeza.
Não pode trabalhar com superexposição num caso desse tipo, que, porra, é real, não é, é uma inspiração, não é, sabe, não é um livro de 200 anos atrás, sabe?
Sim.
Pô, a galera tá viva, a maioria tá viva ainda,
tá viva ainda,
sabe?
Né? Sim, sim.
Então, pô, tem que tratar com muita delicadeza isso, sabe?
Com certeza.
Porque não é um simples fato deles caírem num...
Tá. Voltou.
Porque não foi um simples fato de um avião cair, por exemplo, eles terem que sobreviver na natureza, sabe, caçando animais, porra, carne humana.
Sim.
Eram familiares, eram amigos, sabe, deles, não era, sabe, pior a situação.
Com certeza, é um amigo, enfim. O que que acontece até, na verdade, até, eles acabam se salvando, na verdade, porque ele tinha irmã e a mãe.
A irmã que faleceu na...
E a mãe que já tava morta.
E aí era a próxima na lista pra ir virar alimento, né?
Eles deixaram por último as duas, porque ele tava lá, né? Só que chegou uma hora que eles não tinham mais o que comer. Ou comiam elas ou morriam de fome.
Exatamente.
E aí ele se recusou.
E aí, vamos pegar a estrada, né? Vamos pegar a neve.
Eu prefiro morrer no meio da neve procurando ajuda do que comer minha mãe e minha irmã.
E foi isso que salvou eles.
Foi isso que salvou eles.
É incrível, né? Porque ele saiu cordilheira adentro, né?
Uhum.
Cruzou pro outro lado, foi parar no Chile. Quando achou o chileno ali, né? Tiveram que esperar um dia pra,
isso,
por causa,
sim,
do rio. Pô, eles comeram grama, cara.
Sim, sim, sim.
A fome, sabe? Eu acho incrível, eu gostei da forma que o filme foi feito agora, retratado.
Uhum.
Eu gosto muito dessa história, eu acho uma história muito forte.
Muito,
sabe?
Foda. Não, tá louco, pesadíssima.
Tem umas partes da história, por exemplo, o Vilaró, que construiu a Casa Pueblo.
Aham, uhum, sim.
Em Punta Bajeno.
Punta
Bajeno. É do lado
de Punta del Este. De Punta del Este, né? Isso.
O filho dele era um dos sobreviventes, né?
Eu não sabia. É verdade.
Tem um documentário,
cara.
Isso, quando ele tá lendo, né? Porque escolheram ele pra ler a lista. Do sobrevivente, né?
Mirro!
Isso.
Ele
e aí,
fala
Mirro. Quando chegou a lista, ele não sabia, né?
Aham. Uhum.
Ele só pegou a lista e foi pra rádio transmitir, porque ele recebeu na hora. E quando ele tá lendo ali, fulano sobreviveu, fulano. Aí ele falou o nome do filho dele.
E fala meu filho.
Meu filho,
Mirro. E tinha que repetir duas vezes pra garantir, né?
Pra garantir.
Pra não ter erro de... Ah, achou que era um, no nervosismo, né? A pessoa que tá... O ouvinte, né?
O ouvinte, né?
Tava nervoso, um pai
ele
esperando,
se emocionou,
né?
Sabe? Eu acho muito foda essa...
É verdade.
E fica a dica, eu acho, né? Pra gente, como, pra resumir a história. Eu gostei, cara.
Eu tô meio arrepiado, cara, porque essa história é foda,
velho. A gente tá
sempre dando
porrada na Netflix, mas essa aí, tipo, ok.
É que eu acho que, como eu te falei, né? A Netflix comprou, né?
Comprou.
Pra botar exclusivo na plataforma, né?
Mas eu gostei da direção deles seguirem A história realmente não, não terem fantasiado, porque muitas outras histórias...
Era isso que eu tava pensando.
São fantasiadas, sabe?
Como eu não sabia, como eu achei que era produção Netflix, eu achei... É por isso que a minha expressão que,
vai
sabe...
Vai romantizar o canibalismo,
vai,
né?
Mudar alguma coisa, vai querer fazer...
Claro.
Emotivo pra um
pequenos
lado.
Pequenos detalhes sempre são ajustados, porque
claro,
é cinema, né?
É cinema, exatamente.
Não pode seguir a mesma...
Mas não, ele se baseou muito no livro.
Muito.
Se baseou muito na história. Eu acho que também no próprio Vivos, né? No que não teve, no livro que ele botou lá, do livro que, de repente, sim, o livro se inspirou. Mas é um bom filme. A maquiagem, muito boa.
Muito boa.
A maquiagem desse filme, olha, parabéns.
Imagina, na época, isso foi muito impactante pro mundo, na verdade. Quando eles noticiaram, o próprio governo uruguaio não sabia como noticiar, né?
Exatamente, claro.
Se eles tinham... O fato do canibalismo acontecido era, tipo, muito... Tudo muito...
Sim.
Delicado,
sim,
sabe?
E jovens, né?
Claro.
Porra, jovens, velho. Pessoas... Até um deles lá, ele fala... Pô, tem 25 anos, eu tenho uma vida toda pela frente. E eu quero fazer isso, eu quero dançar. Aí o cara bem assim... Tá, mas tu não dança? Ele, ah, mas agora eu quero.
Agora eu quero.
Eu quero fazer tudo.
Agora eu quero viver, entendeu?
E não sei o quê, sabe?
Então, marcou eles, porra. Marcou eles, obviamente. Mas é o tipo de coisa que marca, entendeu?
Com
um
certeza.
Trauma coletivo fudido, sabe?
Fudido.
E eles se reuniram várias vezes no decorrer da... Poucos deles morreram, né?
Exato, depois,
né? A maioria deles tá viva ainda.
Sim.
Inclusive, alguns anos atrás, eles subiram, né? No mesmo lugar, eles subiram lá na cordilheira pra ver os destroços do avião ainda estão lá.
Estão ainda lá.
Estão ainda lá.
A neve não cobriu, será? Ou como é que tá?
Não, mas é que no degelo, no verão, ainda...
Ah, ali... Aham.
Se tu procurar as imagens, dá pra ver ali. Tem muito destroço lá ainda.
E esse degelo aí também, cara, às vezes que tiveram água pra beber, né? Também, porque senão não tinha nem água, não tinha como sobreviver.
Não tinha nem
água,
como,
né,
fazer fogo pra derreter neve, né?
Não, cara? tinha.
Não, mas foi tão terrível, cara. Terrível.
Ainda bem que tinha bastante cigarro naquela época, o pessoal leva uma mala com carteira de cigarro, né? Porque vai saber, né? Quando veio no Chile, não tinha cigarro bom. Aí levaram uma carteira, durou cigarro, 72 dias tinha cigarro. Ei, coisa boa.
Um ponto positivo.
Coisa boa pra eles, né? Coisa boa pra eles. Tinha um que come cigarro falando isso, né?
Eles tentaram comer até o...
Das pedras.
É horrível, cara.
Casca de machucado, a casquinha de ferida.
Tentaram comer couro também, né? Couro, que encontraram partes de couro dentro da...
Isso.
Tecido, acabou fazendo mais mal do que,
isso,
obviamente, do que bem, né?
É. Casquinha de ferida. Tentaram comer de tudo.
Muito
tabaco. O cara tentou comer tabaco.
Falei, mas é a fome, né?
É a fome,
imagina,
cara.
Fome e sede, né?
Não, tá louco.
Ninguém vai querer comer outra pessoa de...
Sim.
Só o Dahmer, né?
Só o Dahmer.
Se não for o Dahmer, uma pessoa normal não vai querer, né? Vai contra tudo e todos, entendeu?
É, tanto que tem a parte da discussão deles, né? Que eles discutem, porque tem direito sobre isso,
e
né?
Uma questão religiosa também, uma questão, tem muita coisa envolvida,
muita,
sabe?
Muita coisa envolvida. Ele assim, pô, eu tenho direito de sobreviver, de permanecer vivo. Até porque falar, é crime, né? É crime uma coisa dessa e tal. Até, por exemplo, assim, digamos que tu, por exemplo, é claro que é crime, né? Óbvio que tu é crime tu fazer comer uma outra pessoa,
mas,
né?
Ali era uma situação de sobrevivência.
É, por exemplo, assim, se tu se perder, por exemplo, numa floresta amazônica, digamos, tá? E tu matar um animal em extinção pra sobreviver, aquilo lá é considerado crime.
Claro, isso é uma questão de sobrevivência.
Sobrevivência.
Agora, fazer um reality show em cima disso é outra história.
Exatamente.
Né?
Ou matar pra depois
pendurar
na sala.
Foto, né?
Pra botar
turismo
na,
de caça, né?
Pra botar na sala. Não, aí não, aí tem que tomar no cu mesmo, né?
Aí tem que se fuder.
Aí tem que se fuder mesmo e tomara que um leão coma, sei lá, o próprio bicho mate a pessoa. Mas agora, se tu... Então é um exemplo. Pô, não é considerado crime porque tu fez aquilo numa situação de extrema necessidade. De sobrevivência. E outra, não foi um assassinato também de ninguém, né? Mas só comeram pessoas que estavam mortas.
Exatamente,
já,
né?
E enfim, ainda bem, pelo menos, assim, o ponto positivo
eles
disso...
Eles não tiveram que sacrificar ninguém, né?
Não, e que também era no gelo, porque se fosse calor,
eles não
teriam condições de comer ninguém ali por mais de 2 dias, né?
Nem condição.
Ali já tinham morrido de fome, né? O gelo, né, preservou, né? As pessoas ali, pelo menos
um ponto positivo.
Se tivesse um ponto positivo, entre aspas, obviamente.
Agora fiquei pensando nisso, se eu fosse fazer o Largados e Pelados lá... E eu acho que teria sido o primeiro participante que teria comido o coleguinha lá da...
Ah, é? Pô,
dois, 3 dias, o cara acostumado a comer hambúrguer, pizza. No terceiro dia eu estaria já... Cara, imaginando um pernilzão ali, sabe?
A pessoa já tinha virado a cara dela um hambúrguer
já.
Barbaridade. Não, e o Largado do Pelado, se eu fosse, o bom que não seria botar foco no... Desfocar o aqui pra baixo, sabe? Aqui de cintura pra baixo, não ia precisar desfocar, porque não ia aparecer nada.
Não ia aparecer nada.
O editor não ia precisar botar o desfoco.
Não ia gastar com a edição,
ou ia botar por causa da vergonha. vergonha também, né? Eu ia ficar vergonhado de processar eles também, né? E aí, mas não ia precisar, né? Não ia precisar. Aqui é Pontinho Minguinho, né? É o micro, né? É um famoso micro,
que
né?
Do, que nem do Japinha, lá do Se Beber no Caso, né?
É isso aí, é o famoso micro, né? Então é isso, Dombrás. Passamos a lembrança vivos e vivos, só pra falar, não, de 93 tem nada mais, nada menos que Ethan Hawke, né? Ethan Hawke lá
no começo da carreira dele.
Bem, no começo da carreira, bonitinho, jovenzinho. Ele faz
esse filme me marcou muito, cara.
Me marcou muito também. Me marcou muito também.
É do Frank Marshall, né? O mesmo diretor da Aracnofobia.
Não lembrava, cara, não lembrava. Filme muito bom também, vale a pena assistir.
Na época eu assisti criança, esse filme também me marcou muito, cara.
Me marcou muito também, bem pesado mesmo. Dombrás, agora é tua vez, já escolhi, passamos a lambida.
Vamos falar de coisa boa. Hoje é só coisa boa, na verdade.
Só coisa boa.
Contatos imediatos aí de terceiro grau.
Pai, isso aí é clássico. Aí tu puxou um clássico.
É só pra gente dar... Fala bem, na verdade.
Fala bem. Nosso querido Steven Spielberg, né?
Filme... Era o começo, na verdade, dos grandes filmes dele, na verdade. Ali,
sim,
né?
Sim, com certeza.
E da parceria com o John Williams, né? O compositor, né?
Também.
É o começo, né? De uma grande parceria, né?
O John Williams que fez a
trilha sonora do Tubarão.
Do Tubarão, isso que eu ia falar, né? O tum, tum, tum,
tum, tum. Minimalista.
Sim.
Ele trabalhava sempre com...
Duas, três notinhas, quatro notinhas
cinco
ali.
Cinco notinhas ainda, até é interessante falar isso. Cinco notinhas no Contatos Imediatos. O Spielberg, pra gente resumir, né? O Spielberg tinha ideia do filme desde 73.
Ah, não sabia.
Mas no meio do caminho tinha Tubarão.
Tá. Ótimo, né? Ter parado ali.
Exatamente. Pra... A base que ele queria tipo Al Pacino, Dustin Hoffman.
Ah, mas turma, mais ou menos.
Steve McQueen.
É, mano.
Não, Steve McQueen, Steve McQueen.
Steve McQueen?
É, James Dean morreu muito antes. Que ninguém queria.
Que loucura, meu.
Ele baseou muito da ideia do contato imediato do terceiro grau na pesquisa do Livro Azul.
Do projeto do
Alan Heineken.
Sim, sim.
Ele baseou muitas ideias, tanto é que foi o Alan Heineken que construiu a ideia do contato imediato de primeiro, de segundo e terceiro grau.
Sim. Até foi bom, não sabia dessa informação, mas até foi bom passar um pouco mais de tempo, até pra ele já ter uma tecnologia um pouco melhor ali pra nave.
Porque ele queria muito mais tecnologia, né? Acabou que.
Tinha um limite pra tecnologia na época, né?
E algumas cenas demoraram, por exemplo, 3 semanas pra serem gravadas, cenas de segundos.
Imagina,
então,
cara.
Então não teria orçamento.
Sim.
Porque já era uma tradição do Spielberg já naquela época.
Estourar,
todo mundo já sabia que ele ia estourar o orçamento, né?
E foda-se.
Sabia que ele ia estourar, então era a briga eterna que ele tinha ali com o estúdio, produtora e tudo mais.
Porque, só que era o Spielberg, né, cara?
Só que era o Spielberg no começo, ali na ascensão, sabe?
Uhum.
Então, assim, ninguém queria fazer o papel principal. Aí o Dreyfuss já tinha feito, o Richard Dreyfuss tinha feito o Tubarão.
Aham.
Uhum. Quem sabe tu faz um filme comigo, tá? Fechou.
Fechou, já tava ali, né? Já conhecia.
E aí, então, o filme é muito baseado na história do Livro Azul.
O projeto Livro Azul.
Que quando bom, tinha série no Easter, lembra que a gente
assistiu? Legal, né? Bem legal.
Porque ela tenta mostrar eu não vou lembrar o nome do ator.
Eu também não, mas é o que faz o...
O Littlefinger no Game of Thrones, né? O Mindinho
no Game of Thrones também.
Não lembro o nome dele.
Ele faz aquela série da...
Ele fez também as primeiras temporadas do...
Que era essa, aquela daquele vai que ele é um...
Peaky Blinders.
Ah, Peaky Blinders, ele tá também.
Tá também.
É que eu não vi até hoje Peaky Blinders. Mas enfim, era uma outra série. Eu esqueci o nome, mas depois eu vou procurar aqui. Mas enfim, o projeto do Livro Azul muito bom também. Fica a dica, assim.
Não, é interessante, porque na época o Alan Heineken, ele afirmou, com base no estudo dele, que 11% do que ele investigou não tinha explicação.
Aham, tá.
Então, tipo, é muito. Mas 11% de vários fenômenos.
É pouco. É muito pouco, né?
Mas pro número...
É, porque o número é alto, né?
É alto, então assim,
porra,
quer dizer que tipo tem muita coisa inexplicável por aí,
se
né?
Se fosse 100, 11 não teria explicação. É muito pouco, em direção a 89, né? Não teria, né?
Mas quer dizer assim, que tipo... Mas é um número, de certa forma, alto, porque alto. É inexplicável.
É, claro, com certeza.
Então, o Spielberg já tinha essa pegada de coisa de... Na verdade, é o primeiro grande filme que ele faz de função de OVNI, né?
Isso,
um contato extraterrestre, na verdade. E aí, cara, tem toda essa construção. John Williams fez mais de 100 temas pra esse filme.
Caralho!
E o Spielberg não gostou de nenhum.
Não, ia só recusando, só rejeitando.
Ele tentou temas com 12 notas, 7 notas, porque em toda a questão da combinação, ele usa termos como se fosse matemática, né?
Uh-huh,
notas.
Uh-huh.
E aí o John Williams fez uma simulação que com 5 notas, se fosse uma música pra se comunicar com outra entidade
que seria lá o, como é que é, o aqui,
cara,
né?
Acho que usando 5 notas, teria mais de 130 e poucas mil combinações. Gera muito.
Não dá pra fazer muito aqui, senão o pessoal vai confundir. Então, se você fazer um corte com isso, você vai tomar no teu cu.
É. Mas ninguém vai dar mínimo pra
isso. Ninguém vai dar mínimo.
Depende da região, aqui do sul é normal.
Exatamente. Na serra ali é normal, né? Ali na serra é normal.
Ali em Osório também tá sendo bem normal ultimamente.
Que
tá
merda.
Solto, né?
É verdade.
Soltaram ali o Nazi, né?
É, puta que pariu. Que
não
merda.
Não dá pra falar, né?
Não dá pra falar.
Eu me perdi. Ah, aí.
Das notas.
Sem notas, sem. Tentou 100 vezes, nada dava. Aí um dia, tá lá jantando, John Williams e Joe Spielberg.
Uh-huh.
Espontaneamente, John Williams tenta uma ideia. É essa.
Aham.
Uh-huh. Então, olha, estavam bebendo, né? Aí ficou tudo mais fácil.
Claro, também, né?
Aí então já tiveram o tema de John Williams. John Williams, porra, foda pra um caralho.
Ele é
Eu
foda.
Adoro ele.
Ele é foda.
Tá vivo até hoje aí, fez a trilha do último Indiana Jones. Coitado, velho. Não merecia tá, ser acreditado naquele filme, mas é tudo verdade. Bem. Devil's Tower, o pico, a montanha, ela é real.
Ah, Wyoming, ela é real.
Ela é real, ela existe no Wyoming. Ela tem esse nome porque várias tribos de nativos americanos, vamos falar indígenas, mas nativos americanos,
é, não dá agora,
viveram
né?
naquela região. E quando o homem branco chegou ali, eles tinham, chamavam, teve um problema na tradução provavelmente ali, eles chamavam do Deus Mau.
Deus mal.
E aí acabaram, vamos botar do diabo, então que em vez de botar um Deus mal na jogada, vamos meter que é do diabo mesmo.
Aham.
Uh-huh. E aí colocaram o nome de Devil's Tower, ou da montanha do diabo, hein? E ela é perfeita, porque o Spielberg não teve que fazer nada de computação.
Nada,
ele
já tava pronta,
montanha,
né?
E ela é linda, velho.
E ela é linda, né? Bonita, né?
O louco é que a própria montanha, ela tem histórico de avistamentos de OVNIs.
Olha
muito
só.
Muito antigo. Então uh-huh. não foi ao acaso que ele...
Que ele já projetou pra colocar tudo ali, né?
Tem, cachorro. Tem, cara, aí tu tem a história perfeita do filme, os ETs, os aliens no final.
Os aliens.
O Spielberg tinha uma ideia muito maluca, porque ele queria que fazer os aliens deslizassem.
Uhum.
Meio que flutuassem. Ele tentou usar orangotango com patins. Os macacos.
Caralho, velho.
Aconteceu que os orangotangos pegavam os patins e arremessavam nas pessoas, não conseguiam.
Era o do Nope lá, aquele do... O macaquinho do Nope.
É, não vou lembrar o filme do começo.
Que saiba, mata todo mundo lá,
começo, né?
É.
E acabou que acabaram trocando os macacos por crianças pra fazer a
sim, cara. E olha, aquilo ali é a primeira vez que eu vi. Eu olhei criança esse filme, né?
Eu acho muito interessante.
Eu acho a parte mais assustadora do filme são aqueles bebês alienígenas ali pra
assustador,
mim. Desde criança, na real. Não sei se eu peguei um trauma daquilo.
Eu gosto do filme,
né? Eu gosto também. Não, eu gosto de todo filme, que eu digo assim, quando criança tu não entende muito, assim, né? Eu sei lá se eu vi, onde é que eu vi na TV, o meu pai tava vendo, enfim. Mas o que mais me assustou foi aqueles extraterrestres bebês de criança ali, sabe? Com aquela uma mão um pouco maior, a unha também. Aquilo ali me assustou muito quando criança, sempre me marcou aquilo ali. Mais que o primeiro que aparece, que é todo meio, mais que aquilo lá, mais que aquilo lá.
Pequenininhos aí, são assustadores, com as mãozinhas.
As mãozinhas,
né?
Assustador.
Assustador demais,
não,
né?
Não, tá louco.
3 Oscar, o Spielberg ganhou por esse filme, o filme, na verdade, ganhou. E tem uma curiosidade muito interessante, porque é o mesmo ano de lançamento do primeiro Star Wars.
Ah,
George
verdade.
Lucas é brotherzaço do Spielberg.
Aham, são mesmo.
E o George Lucas acreditava que o filme do ano seria o Contato Imediato.
E foi o
Star. E aí ele deu a ideia de quem ganhasse a maior bilheteria, né? Desce 2,5% pro outro. E o Spielberg pensou, tá, beleza, fechou.
E o se fudeu.
E aí outro filme foi Star Wars.
Caralho.
Mas parece que foi 40 milhões, no final das contas, o Spielberg acabou ganhando.
Ganhou?
De receita por causa do Star Wars. Porque o Contato Imediato não fez nem a metade da
sim,
bilheteria
bom, imagina,
do Star
cara.
Wars. O fenômeno foi o Star Wars. Aí George Lucas se fudeu.
Não, é que não tinha como, né? Star Wars é um troço assim que...
Não,
é um
divisor de águas.
Nem vai entrar aqui,
não,
né?
Não, é um divisor de águas. Não tem nem que comparar, sabe?
É, ali eu acho que é o maior filme, assim, que fãs... É
revolucionou,
né,
a ficção científica.
É, e não, eu digo assim, de número de fãs, né? Até hoje, fãs que...
Galera fervorosa,
colecionam,
né?
Gastam dinheiro.
O amor e o ódio ali...
É que hoje ficou muito... Tudo meio bipolarizado.
Exatamente.
As coisas, né?
Aproveitando, a gente falou do Star Wars. Hoje, né? A gente tá gravando no sábado. Sexta-feira morreu o Carl Weathers, né?
Verdade.
Mandalorian. Agora eu lembrei dele, cara.
Ele tava em Mandalorian?
Tava no Mandalorian.
Ah,
nas 3 temporadas do Mandalorian. Eu sempre vou lembrar dele por causa da cena.
Ah, claro.
Com o Schwarzenegger.
A gente não vai reproduzir pra gente
não
humilhar o bíceps dos dois, né? Mas vamos botar aqui pra representar, porque senão...
Eu acho, o Schwarzenegger, inclusive, ontem, eles, logo após que a notícia, a família noticiou o falecimento, o Schwarzenegger botou essa cena.
Botou essa cena?
Instagram,
que legal, cara. Porra, Predador, né?
Predador, porra. E... Rock, né?
Meu? Rock, né? Eu digo Predador... Essa assim, cena, mas ele é mais conhecido pelo Apollo Creed, né?
Apollo Creed, né?
Eterno Apollo Creed, acho que é o personagem mais marcante dele, né? Talvez o próprio Stallone, né?
Também fez uma postagem, ontem linda.
Em vídeo, né? Falando, tudo
ele
mais.
Tem um lugar na casa dele que ele tem um quadro, né? Dos dois, né?
Tem.
Da luta.
Que do caralho, velho. Pô, e parecia ser um baita cara, né?
Todo mundo gostava dele, né?
Todo
gente
mundo.
Boa, né?
Ele
nunca viu ele se envolvendo em nada, polêmica.
Exatamente. É que eu falo, parecia ser gente boa, porque tem gente que parece gente boa e a gente sabe que não é, né?
Ah, sim, sim.
E ele parecia, e pelos relatos de todo mundo, pô, olha os relatos que a gente tem, né? E pá, cara, o cara parecia ser muito foda, assim, sabe? O cara amigo, assim, tudo mais. Baita ator também.
Maravilhoso,
uma pena, né? Uma pena.
Perdeu.
É claro, né? Nossos atores mais antigos, enfim, vai chegando, né? Nossos músicos preferidos, né?
Ele tinha 76 anos,
ele, né? Ele era novo, na verdade. Não era velho, né?
Era 2024, tá bem ainda.
Não, né? Pô, e ele era um cara que... Saúde também, né?
Ele era atleta,
não era um cara... Bebia, fumava...
usava droga.
É, não dá. Aí o cara aqui...
meio de canto, né?
O cara usava droga.
Tinha uns amigos que a gente conhece.
Um amigo, exatamente.
Era meu vizinho, né?
Tem um amigo que mora ali, na esquina ali, depois também, ele é assim... Eu conheço ele.
Aqui atrás.
Ele
aparece na câmera.
E aí, o cara fica falando, né? Mas assim, morreu com 70 e... Puta que pariu. Aí eu olho aqui... Eu não sei se eu dou até a 6. Se eu sei se eu vivo até a 6 do jeito que eu tô.
Do jeito que tá.
Ai, ai. Mas enfim, né, cara, fica a nossa homenagem, né?
Fica.
Agora, fica aqui, vou botar uma homenagem aqui nossa pra o nosso querido Carl
Withers
aqui.
Withers.
Ficou. Withers, né? Withers.
Dylan! You son of a bitch.
Do Bros, então vamos puxar um outro filme aqui, um que a gente já falou, já que tava na vibe de Alien e tudo mais.
E montanha, e colina.
Colina e abdução e tudo mais, Fogo no Céu.
Grande filme. Cult. Atualmente é cult.
Como é que a gente nunca falou desse filme?
A gente já falou, sim.
Já falamos. Então,
Mas a gente falou pouco, né? Como hoje o episódio é sobre montanha e tudo mais, hein?
É verdade.
Mas a gente já falou. Eu acho que, inclusive, a gente fez uma postagem, se não me engano, quando esse filme fez 30 anos, foi ano passado, né?
Exatamente. E é 93, é. 30 anos. E, pô, o filme me marcou desde a primeira vez, também, como é que vai marcar, né?
Ele é considerado a história do Travis, né? Travis Walton.
Uma história real também, né? Só pra deixar claro. Real, assim.
Até onde se sabe,
né? Ele escreveu o livro da palestra.
Na verdade,
sobre isso,
a história do Travis é a história de abdução mais bem documentada da história.
Ah, isso eu não sabia.
É. Uhum. Ela foi a mais bem documentada. Quando ele desapareceu ali durante cinco dias. A primeira coisa que o governo fez foi procurar um culpado. Então, tipo, ó, os coleguinhas dele de trabalho na madeireira, ó.
Os lenhadores lá, né?
Os lenhadores, ó. Vocês picaram ele no mato aí.
Verdade, né? Porque os caras já sabiam mais ou menos ali.
E aí, interrogando e tudo mais, passados 5 dias, o Travis reaparece.
Reaparece. Pelado.
Pelado, contando que foi abduzido.
Que loucura. Traumatizado total, né?
Traumatizado total.
E tu vê que o ator foi bem ali, né? Porque ele realmente transpassa, porque ele era meio mongolão, meio piadista, né? No começo, meio... Mongolão que eu digo assim, não é mongolão?
Era uma pessoa normal.
Gostava de rir, de contar piada, não sei o que, né? Ali. Aí ele, com um pouco, ele volta, e tu volta totalmente traumatizado e passa, transpassa muito bem.
Eu acho muito foda a história do Travis. O filme, pra gente falar do filme em si, eu acho ele, pô, muito bom. Gosto de toda a história, a forma do roteiro.
Sim.
Porque é baseado no livro que o Travis escreveu 3 anos depois, sabe?
Exatamente, isso que eu ia falar.
O roteiro é muito bom, a direção é muito boa também.
É boa.
Fotografia.
Atores, né?
Atores.
Tem
muito
o nosso querido Elliot, né?
Tem o Robert Patrick, o nosso eterno T-1000.
Do Exterminador do Futuro. O Elliot lá do ET,
o brother do Flanagan.
Do Flanagan, isso. Esqueci o nome do cara. Elliot é o personagem.
Elliot é o personagem dele. Eu nunca lembro daquele cara.
Eu nunca lembro o nome do cara que tava no Cemitério Maldito agora.
Que tava agora também no na residência.
Rio?
Não, do Usher também agora.
É na casa, acho que ele é do
tem todos.
Ele tá na foto dele, tá aqui, e o nome também, já que a gente esqueceu. E eu não vou fazer questão de procurar agora.
Eu não vou procurar também.
Mas a informação tá aqui. É o nome e foto dele aqui.
O nome dele, cara.
E aí, você vai saber quem é. É porque não é um... O rosto é conhecido, mas é aquela coisa que o nome não é tanto, sabe? Tu sabe o lugar, cara, mas tu não sabe o nome.
Até porque ele não é um grande ator mesmo.
Ele é um ator ok, né? Tá nesse filme também, mas enfim, ele tá bem no começo da carreira ali, né? Tipo, da carreira adulta, né?
Adulta.
Porque...
Saindo depois. Sempre foi marcado pelo Elliot.
Isso, lá do Extraterrestre, do ET, né?
Do
Spielberg também, né? Já emendando aqui, viu? Tudo fazendo sentido. E, Dambros, continue falando sobre Fogo no Céu.
Pô, tem a cena da abdução realmente ali, muito punk.
São 5 minutos, 6 minutos.
E é uma tortura assistir aquilo ali.
Tensão total.
Das histórias de abdução, saindo um pouco do filme, é uma das histórias que eu mais curto.
É verdade.
Já vi vários documentários sobre isso. É foda. A parte de que todo mundo tentou colocar o Travis como mentiroso. Desde o começo. Ah, se fosse uma abdução, teriam te largado lá na Nova Zelândia.
Lá no Japão, na Rússia.
E tu parecia no mesmo
no
lugar.
Na mesma cidade, sabe?
Aí o governo tentou falar, porque ele tava devendo, que ele tentou achar uma desculpa. Só que, cara...
Por que ele voltou então, né? Que tá sumido.
Só que desde o momento em que ele foi supostamente abduzido, a vida do cara só piorou, velho.
Só piorou.
Foi ridicularizado.
Sim.
Faziam piada que enfiaram coisa nele lá na nave.
Ah, isso, é. Ele conta isso, né? E aí
o próprio governo tratou ele muito mal.
Sim.
É estranho quando acontece, porque é sempre a história. Ah, não existe vida lá fora. A primeira coisa, não existe, né? Uhum. Um universo gigantesco, mas o governo afirma, porque com base no livrinho mítico, não existe vida em outro lugar a não ser na Terra, né?
Aham.
E aí a primeira coisa é popularizar, né? O livrinho mítico.
O livrinho mítico é muito boa.
Eles não querem, tipo, ouvir tua história. Já de cara, tipo, isso não existe.
Isso, então... claro, nem querem saber.
E quando ele escreveu o livro, 3 anos depois, a primeira coisa, porque dos 5 dias, aí tem uma coisa que é meio controversa mesmo. Dos 5 dias que ele desapareceu, o Travis conta que mais ele, na cabeça dele, ele só lembra de uma hora.
De uma hora. De uma hora. Que é aquela hora que ele tudo acontece ali.
Só que daí ele escreveu 400 páginas sobre isso. E aí a galera se apega, tipo, em uma hora não teria história pra uma hora. Né? Realmente é um ponto estranho da história, mas uma hora, como? A percepção dele, será que foi uma hora? Será que não foi?
Sim, sim.
Então, assim, é difícil saber.
Tem o troço do teste, né, Lu? O
polígrafo.
Polígrafo,
que hoje,
né,
não existe mais, mas...
É, na época...
Sempre acusaram que ele poderia manipular o polígrafo, né? É,
lá nos anos 70...
Podia.
É, lá, o que acontece? É, os 4 amigos deles... Eram 4, né? Ou eram 3?
Eram 5 no total, 4...
Então, 4. Ah. Os 4 amigos. Os 4, a história deu tudo certo pelo teste. E a dele deu meio inconsistente.
Exatamente.
Só que o que acontece? Porra, quem é que passou tudo aquilo?
Ele.
E aí, tu tem que lembrar e falar daquele trauma que tu teve. Foi um trauma fudido, né?
Realmente aconteceu, foi fudido.
Então, tudo relembrar aquilo e tal, aquilo realmente mexe contigo.
Óbvio, né? Porque aquilo ali não tem nenhuma ciência, né, necessariamente. Não pode provar aquilo no tribunal, é. Se teu coração aumenta.
Exatamente.
Vai oscilar, então.
Só que se tu ficar lembrando numa coisa traumática e estressante, óbvio que o teu batimento cardíaco.
Não sei que
tu
seja um psicopata, entendeu?
Exatamente. Então, só o Dahmer que vai continuar o coraçãozinho batendo a 70 falando que
comeu
escortejão, comeu alguém, né? Então, assim, pô, o cara daí deu um inconsistente, beleza. Só que em 93, se não me engano, no ano do lançamento do filme, fizeram em todo mundo de novo. Aí todo mundo passou. Todo mundo deu positivo. Beleza. Só que em 2008...
Um programa de TV.
Ele ganharia 100 mil dólares, uma coisa assim, né?
Se ele conseguisse enganar o polígrafo.
E enganar.
Ele tava quebrado, né?
Porque a tecnologia aumentou, não era só mais batimento cardíaco, tinha pressão, tinha respiração, tinha...
Tudo,
né? Era tudo, era muito mais completo, né? Porque, porra, tecnologia, né?
Porque sempre falaram, acusaram ele de enganar o polígrafo.
De enganar, é. E aí, com a tecnologia muito maior, não sei o que, até então, diz que foi um desastre, né? Foi o pior...
Ele não conseguiu enganar o polígrafo.
Não, e conseguiu, tudo errado.
Eu acho que tem muito mais história verídica nesse caso maluco, hein? Porque o cara não teria por que sacanear a própria vida. É que nem o Bob Lazar lá, que entregou o jogo na Área 51, na época todo mundo mentiu, e agora a gente sabe que a Área 51 é real, ele existiu.
Ficou anos, né, sendo ridicularizado.
E aí, até hoje, tipo, o governo fudeu com a vida do cara.
Fudeu, é.
Dizendo que não, e aí botaram o cara como
um
maluco.
Um grande mentiroso maluco, né?
Uma parte, pra falar da parte real da coisa, real. Não sei até que parte é real, mas tudo bem. O Travis foi a vida inteira ridicularizado.
Isso.
Bom, então a gente já falou, o filme é bom, a gente curte pra caralho o filme, uma baita dica de filme pra assistir, baita maravilhoso. Dica. Mas o Travis, como ser humano, até hoje ele tá fudido.
Tá.
Alguns anos atrás, se não me engano, faz uns 6 ou 7 anos, alguém foi fazer um estudo na região onde o Travis afirma ter sido abduzido. Ele e onde os colegas dele perderam contato, que é no alto daquela montanha. Fizeram um estudo parecido com o que fazem agroglifos. Agroglifos são os símbolos nas plantações.
Nas plantações.
Normalmente circulares, são aqueles formatos.
Mas dos sinais, né?
É, tipo dos sinais, né? Agora, recentemente, fizeram um estudo nos agroglifos que o pasto, ou seja, o que tiver plantado ali, ele sofre uma alteração genética.
Ah, antes era só o...
Eles só conseguiam ver
O físico ali, o físico que acontecia. Agora tem alteração genética.
Você consegue ver que a planta... Porque ela não morre, né? Ela sai dobrada, né?
Segue dobrada.
Sem quebrar. Ela sofre um tipo de modificação genética.
Tu vê que loucura isso, eu não sabia.
Tentaram fazer o mesmo estudo nas árvores, na colina onde o Travis foi abduzido.
E não tinha nada.
Não, aí é que
ou
tá.
Ou tinha.
As árvores crescem a partir do ponto, existe um ponto onde ele disse que foi abduzido, um ponto central. A partir daquilo ali, as árvores cortaram algumas árvores pra ver o anel de crescimento dela dentro das árvores.
Ela parou?
Não. Árvores do ponto central onde foi o Travis abduzido, num raio exponencial de vários metros, elas foram cortadas pra ver o centro. E o anel de crescimento é exponencial com alterações dentro das árvores.
Claro,
mas,
sim.
Sofreram mais mutação, mais alteração no ponto onde o Travis foi abduzido. E aí, conforme vai afastando 50 metros, 100 metros...
Vai normalizando um pouquinho.
Vai se normalizando.
Até chegar a certo ponto que tá tudo certo.
Que tá tudo certo. Então, quer dizer, algo mudou a estrutura das plantas.
Tu vê.
Coincidência? Acho que não.
Não tem como, né?
Então, não é só uma questão de dizer que ele foi abduzido, mas agora existe uma prova...
Olha só,
genética,
velho,
ali, que realmente alguma coisa alterou a estrutura das plantas.
E outra, como é que ele saberia daquilo ali? Que naquela região, sei lá, a planta...
Não, 30 anos depois foram fazer...
Não, nos anos 70, né? Não é um
2000 a vida inteira, e... Agora que a galera foi fazer um estudo.
Sim, até porque não existia esse tipo de tecnologia.
Não, ninguém fazia pesquisa nos agroglifos, ninguém estudava o solo.
Claro, não. Não, não, e não tinha nem, talvez, nem tecnologia pra
DNA,
isso, né? Nem,
exatamente.
É pra ver DNA da planta, pra ver a modificação genética, isso nem existia naquela época.
Agora a galera faz esse teste. E então... normalmente parece que as plantas realmente, onde são os agroglifos mais consistentes nesses lugares, eles sofrem um tipo de mutação.
Tu vê que loucura,
é interessante.
Velho. Então, interessantíssimo. Pode ser que, então, realmente tudo seja verdade.
Tem alguma coisa.
Ou alguma coisa aconteceu.
Algo aconteceu com o Travis. Se foi alien, o que foi, não sabemos.
Ou só foi a luz e ele viu e aí contentou tudo, de repente pode ter sido.
Mas que algo aconteceu.
Mas que algo teve
aconteceu
ali.
Aconteceu naquela colina, aconteceu.
Que nem a gente viu no OVNI, né?
Só que era um carnaval,
mentira. Era um carnaval também, 26
né? 26 de fevereiro de 2006, ninguém acredita.
Ninguém acredita. A gente não estava bêbado, né? Foi antes da começar tudo a acontecer. Mas a gente realmente viu um OVNI muito perto da gente. E ele saiu numa velocidade que nenhuma aeronave... Eu já pesquisei aeronaves mais rápidas do mundo. Nem essas aí conseguiriam sair com aquela velocidade que ele saiu.
Ninguém acredita.
Ninguém acredita, mas tá tudo bem. Um dia, se você quiser, a gente relata no podcast.
O que é estranho, na verdade, é porque a gente viu isso naquele cu de mundo onde a gente morava.
São Pedro do Sul.
O que que é porra dos um OVNI...
Mas é aí que eles vão, na pequena. Porque na grande ia ser muito fácil. Era muita gente. Lá é só 12 mil habitantes. É muito mais fácil 12 mil habitantes ser louco do que 1,5 milhão aqui em Porto Alegre. Isso é verdade.
Sentido, né?
Eles são inteligentes. Falou assim, 12 mil, não, isso aí tá tudo louco. Isso aí, botaram merda na água deles aí, eles ficaram loucos. Aqui em Porto Alegre é muito difícil, né? É, então assim, né? São...
Seguindo, deixa. Fogo do Céu. Eu adoro filme, fica a dica.
Fica a dica.
Não sei onde é que tá o filme, mas é, procura aí que você acha.
Não sei.
Quem tem acesso à internet é fácil
de achar. É fácil de achar, é fácil de achar.
A internet não é discada há muito tempo, né?
O Victor lá, nosso apoiador, que falou que eu tô que nem pinto no lixo lá quando aquele meu negócio novo lá que ele me ajudou a botar de filme.
Só porque eu só achando
tem
coisa
tudo,
nova.
Cara. Não, tem tudo. Tá louco, tem tudo lá, que coisa bem boa. Eu tô
grande,
uma felicidade.
Grande Victor,
uma felicidade.
É um pirata, hein?
É um pirata.
Um capitão, hein?
Pirata uma negra. Ai, ai. Puxa,
cara, abraço. Essas histórias malucas, já que a gente tá falando de montanha, o filme, tem um filme que eu não curto muito e tem uma série que eu acho mais ou menos, acho interessante. Ambas falam da mesma história. Tem um filme de 2013 chamado O Mistério da Passagem da Morte.
E eu não vi esse.
É. O filme não é grande coisa. Mas em 2020 ou 2021, se eu não me engano, a HBO lançou uma série russa, velho.
Claro.
Chamado Montanha da Morte.
Tu falaste.
Só que é o ponto de vista russo, né? Então a gente não...
É, um ponto de vista russo não...
Não dá pra saber até onde tem liberdade ali na criação e tudo mais, né?
Mas pelo que tu me contou na época, só te interrompendo, é porque eu não sei só o que tu me contou,
sim,
né? Parece a história maravilhosa.
Um grupo de alpinistas dos anos... Se não me engano, foi 59, mas eu posso ter errado. Não procurei o ano exato, não vou lembrar. Mas enfim, final dos anos 50 e anos 60, um grupo de alpinistas foi para os Montes Urais acampar. Subia lá uma trilha e tudo mais. Essa galera, uns dias depois, foi encontrada morta. Todos eles.
Todos eles.
Sem exceção. Daí... Uma das inspirações da Issa Lopes pra fazer a cena do picolé agora.
Picolé humano,
do
né?
Do picolé da quarta temporada.
Uhum.
Isso é real, isso aconteceu. O nome desse lugar é chamado hoje de Passo Dyatlov. Dyatlov era o líder do grupo dos alpinistas.
Ah, sim.
Por isso colocaram esse nome nele. E a galera inteira foi morta, velho. Foi encontrada, tipo, fora da barraca.
Tinha ferimentos.
Estavam meio sem roupa, como se alguma coisa tivesse atacado eles.
Ah, eles não eram alguns só com tênis, outros não sei com o quê.
Como se alguma coisa tivesse acontecido
e
no meio
saíram
da.
Saíram pra estar daquele jeito, saíram correndo do mar.
Exatamente.
Tem uma teoria que foi nevasca, né?
É, o que
mas
acontece?
Que não se.
O governo na época. Mas por que eu tô falando sobre isso? O governo, antes disso, algumas semanas antes, nos Montes Urais, uma galera tava relatando luzes no céu. Muitas luzes.
Muitas luzes.
Luzes vermelhas e tudo mais. Talvez esse tenha sido um dos motivos da galera ter ido. Do Dyatlov e os amigos terem subido a montanha.
Uhum.
Não tá certa a motivação, mas ele subia frequentemente, sabe, a montanha. E ele foi nessa mesma época que luzes no céu estavam acontecendo. Todos morreram.
Uhum.
O governo russo interditou por anos o acesso à montanha.
Tu vê, olha
mas
só.
Nada aconteceu, foi uma nevasca. Mas ninguém vai subir agora mais aqui.
Aham, uhum, ninguém é assim.
Coincidência,
né?
Porque... Precaução, o governo preocupado com o indivíduo? Acho que não.
Acho que não.
Durante muitos anos se especulou muitas teorias, muitas. OVNI, monstro, todo tipo de teoria maluca. Nunca teve nada muito concreto.
Sim.
Há uns 8 anos atrás, se não me engano, alguém desenvolveu uma teoria chamada Teoria Frozen.
Uhum.
Por causa do filmezinho da animação da Disney, lá, ou da Pixar, sei lá, da...
Ah, é? Não, eu sabia do filme, eu sabia porque essa teoria era...
Alguém desenvolveu uma teoria com base nisso, que eles talvez tenham morrido numa...
Let it go,
numa avalanche vertical, cara. Parece que o gelo pode se deslocar de forma vertical, o bloco
tipo,
de gelo.
Tipo, beating, tipo assim, aí faz um walk.
É.
Caralho, velho!
E aí acabou que isso pode ter comprimido a barraca deles. Esse é o ponto de vista que os russos defendem.
Sim, tá.
Que
eu não sabia disso aí.
Que o gelo começou a se comprimir, um gelo em bloco muito grande começou a comprimir.
Muito peso, né?
Muito peso, na hora que o gelo começou a se romper, eles saíram do jeito que deu da barraca.
Sentiram o drama
e aí morreram congelados em vários pontos diferentes da, uhum. pro lado de fora da barraca. Eu sempre achei essa história muito foda. Eu acho que nunca vai ter uma explicação pra ela.
Uhum.
Mas é uma história cabulosa, verídica.
Verídica,
de um
sim.
grupo de jovens que era acostumado a subir montanhas, todos morreram. Não, cara, não teve sobrevivente, velho.
Que loucura.
Todos morreram.
Isso tá lá, não tá na HBO?
Tava na HBO, não sei se ainda tá.
Ah, tá.
A Montanha da Morte, a série, tava na HBO. Eu gostei muito da série.
Uh-huh.
Apesar de ter esse ponto que tu vê que... Pô, é que nem a história de Chernobyl contada por...
Sim, pelo pessoal lá
da União Soviética, né?
Uh-huh.
Eles não admitem que foi um erro, um problema no reator nuclear e tudo mais. Eles dizem que foi um espião norte-americano que sabotou a usina, né?
Uh-huh. Sim, muito mais fácil, né?
Muito mais fácil, então...
Muito mais fácil que assumir o erro, né?
Agora eles dizem que... Tanto é que na série eles mostram que a ideia que foi a nevasca.
Ah, eles mostram isso?
É, eles mostram que o gelo acabou comprimindo a barraca. Se é real ou não, nunca saberemos.
Quantos episódios é a série?
8 ou 10. É.
Ah, é compridinho.
Eu não vou lembrar exatamente. Já faz uns 2 anos ou 3 que eu assisti.
Já é. Mas mesmo assim, vale muito a pena.
Vale. Existe um filme de 2013 que se chama O Mistério da Passagem da Morte, que aí é só uma crítica que eu vou fazer.
Ah.
Por exemplo, o filme da Sociedade da Neve pegou a história ali dos sobreviventes e tentou e manteve o pé no chão.
Ponto, sim. Ali...
O Mistério da Passagem da Morte, como eles não sabem o que foi, eles fantasiaram uma história muito esdrúxula. O filme tem erros de continuidade, tem até uma cena meio estranha ali que aparece umas coisinhas...
Cagaram no filme.
Fantasiaram uma história, já que eles não sabiam o que aconteceu,
sim.
fantasiaram, sabe?
Sim.
Porque é diferente, né? Não dá pra comparar porque a galera dos Andes sobreviveu pra contar a história.
Sim,
do Passo de Atlov, todos morreram.
Todos morreram, é. Daí não tinha versão,
mas
né?
Mas eu acho que essas histórias...
Aí é só teorias, né?
Só teoria. Mas essas histórias... De monstros, de não sei se é monstro não, mas...
Sim.
As histórias, tipo, sem explicação, uma das que eu mais curto é a do incidente do Passo de Atlov. Eu acho... Ela é muito complexa. É muito estranho um grupo inteiro morrer.
Claro que é estranho. E legal que fica uma dica de série também, né?
Também. A Montanha da Morte.
E outra, tu falou de... Essa é russa, né?
Versão? Essa é russa.
É russa. A gente pode também dar a dica aqui rapidamente, que essa é extra, nem tava aqui, que não tem nada a ver com montanha e tudo mais, mas é russa e alienígena. Sputnik, né? É um filme russo, né?
De 2021 ou 22, né?
2021 ou 22.
Agora, a última vez que eu vi ele tava na Netflix.
A última vez que eu vi antes de cancelar na Netflix tava lá mesmo. Sputnik, né? Que é a Sputnik é a nave, né?
Na verdade foi o primeiro satélite.
O satélite, né?
É, não é nave, satélite. O primeiro satélite ser colocado em órbita foi os russos que colocaram,
né? Isso, o Sputnik, né?
É.
E é um filme russo alienígena, né? Porra, né? A Rússia aí tá fazendo um monte de cagada ultimamente, então não fica... Né?
Não vou indicar nada russo,
mas, porra, fica de
quem. Mas eu gosto do filme.
Porque é um baita filme, é bom. É bom o filme. Também igual foi tu que me falou, né?
Exatamente. A Rússia devia investir mais em filme e do que em guerra.
Não, nem se compara, né? Infelizmente aí fica ruim dar uma dica aí dos russos aí, mas porra, é legal, porra, Sputnik é legal também.
Não vou falar mal dos russos, eu não quero encrenca com nenhum russo.
Não, também não, né? Deus do céu, daqui a pouco todo mundo tomando cerveja morre, porque botou
tá envenenando cerveja. Em termos de hacker, eles são foda, né?
Hacker e envenenar o pessoal aí, se o pessoal saber.
É, os oligarcas estão caindo de sacada aí, que é uma maravilha,
né? Estão caindo de sacada, né? Acontece muita coisa, não, os russos. Daqui a pouco nós estamos aqui, o cara vai vir tá ali naquele prédio.
Deu o Nope, né? Já que tem montanha e outras coisas na jogada, Nope.
Não.
Olha o Jordan Peele, hein?
Sim.
Quando vem lá o ser, que, sei lá o que é aquele ser, ele vem, pode ser um anjo. Tem uma teoria nova que a galera defende que aquele ser seja um anjo, mas tudo bem.
Aham.
Uh-huh. Ele vem vindo e vai acabando tudo, né? E, bom, aquilo ali podia muito bem ser uma nave russa, né? Vem chegando e aquela energia vai acabando aí, né?
É verdade.
E os oligarcas vão caindo, hein?
Agora eu esqueci de botar meu óculos hoje. Eu já comecei meio que te olhar e essa luz na nossa frente que é tão forte que eu pisco o olho e continuo olhando.
Ela é muito forte.
Eu vou ter que botar um óculos ali. Agora sim, Nabras, com óculos já ajuda muito, hein? Porra, eu tava fechando o olho.
As energias aqui,
eu tava fechando o olho e já tava vendo uma lua, assim, porque é da luz aqui na minha frente, né? Mas enfim, com o nosso. Como é que é o nosso. Esqueço o nome do refletor, o.
Softbox.
Box, aí vai ficar lá em cima, vai ficar longe, né? Não vai ficar na nossa cara aqui. Aí quando ver, daqui a pouco eu tô cego.
É difícil de iluminar a sala aqui, é muito difícil.
Muito difícil. O softbox.
Com o vidro é muito difícil.
Vai nos resolver e ele pode ficar até mais afastado, né?
É, então... mas a dica pra galera mandar a partir de abril, que sabe se lá o que vai acontecer até abril.
Ai, é verdade. Mas enfim, D'Ambros, puxa um agora aí.
Acabei de puxar, hein? Qual que é o próximo?
Qual que é o próximo?
Vamos falar de canibal.
Montanha dos Canibais.
Montanha dos Canibais, Sérgio
Martino.
E já tinha
do outro na sequência, né?
Já, vamos.
O filme italiano que eu falei que eu terminei de ver no YouTube.
Conseguiu a legenda, não deu problema.
Que deu problema na legenda. Em meia hora de filme.
Ele tá no YouTube, né? 0800, né?
E numa dublado, né? Dublado.
Ah, esse mas é melhor ver o legendado, é melhor.
Esse que foi o grande problema. Porque a dublagem é da época. É muito ruim a dublagem, é muito mal feita, assim, infelizmente. Porque não que a dublagem daquela época era mal feita, não. É que o estúdio devia ser pequeno, né?
É, e.
Devia ser um estúdio pequeno.
Não, e às vezes na hora de carregar também. Ela fica com um eco, né?
E dando eco.
Dando eco é complicado.
Exatamente. Então, assim, foi esse o grande problema. Eu tive que apelar pro dublado, porque eu nunca tinha visto filme. É, eu já conhecia, obviamente, já sabia, já tinha ouvido falar. Eu vi numa lista de filme italiano do Sérgio Martino, né?
Sim.
É, eu tinha visto uma lista de melhores filmes dele. Daquela lista do Filmou, sabe?
Sim,
o pessoal faz as listas.
Bota 4 ou 5 filmes.
É, ou foi do próprio Sérgio, ou foi de outra lista, ou de filmes de canibais, uma coisa assim. E ele tava bem avaliado, assim, sabe? Eu, porra, tem que ver esse filme que eu não vi. Porra, o Holocausto do Canibal eu já tinha visto.
Sim, sabe?
O Canibal, o Fera,
dos Lenhos.
Já tinha visto também e tal. Então esse não, eu falei, pô, vou lá nesse tipo, porque acho que tava no top 5 até. E nunca mais vi. E aí tu falou, eu falei, graças a Deus, cara, eu queria
muito,
ver esse filme
é muito tempo. Louco a gente pensar. Pega os anos 70, né? A gente já falou muitas vezes aqui sobre isso. Né? Pega os anos 70 na Itália, tu tinha muito giallo, né?
Muito giallo.
E tu tinha muito filme de canibal.
Muito, muito.
Pega o começo ali, acho que foi em 72. Né? Foi até o primeiro episódio que a gente fez com o Jethro, se não me engano, a gente comentou sobre isso. Em 72, o Lenz, né? O Humberto Lenz começou lá com O Último Mundo dos Canibais.
Isso.
Fez o primeiro filme ali, que eu encontrei registro, pelo menos, ali. Ou que é o mais popular, digamos.
Isso, aham.
E aí, cara, depois tu teve uma década de filme de canibal, um atrás do outro.
Verdade.
Tu pega o próprio Sérgio Martino. O Sérgio Martino, a gente já falou dele. Ele fez o Crocodilo, a Fera Assassina.
Isso.
Que também é uma história aleatória, em algum lugar do mundo com uma tribo ali.
Torso não é dele também?
Torso é do Martino.
Do Martino, né?
Isso. Ah, o Estranho Vício da Senhora Ward, né? Ou a Lâmina Assassina, ele tem dois nomes.
A Lâmina Assassina, eu conheço por Lâmina Assassina.
É,
como é que tu falou primeiro?
O Estranho Vício da Senhora Ward.
Não conheci esse nome, só conheço como Lâmina Assassina.
Eu acho que é o nome original do filme, né?
Ah, pode ser.
É, também é do Martino.
Aham.
E aí ele fez a Montanha do Dio Canibale.
Isso.
A Montanha do Deus Canibal. Chegou no Brasil com a Montanha dos Canibais aí. Nada de Deus Canibal.
Não, não, é só dos canibais. Né? Mas só pra te interromper antes, assim, pra falar, esse filme ele tem algumas semelhanças com o Holocausto Canibal, que é antecessor, né? Na verdade,
na verdade,
a Montanha, né? É 2 anos antes, né?
A Montanha dos Canibais é antes.
2 ou 3 anos antes.
É interessante porque tu tem alguns filmes. O Holocausto Canibal não foi o primeiro filme de canibalismo.
Não, que eu falo assim, algumas coisas.
E anteriores?
É de animal. Só que. Ali tu consegue ver que os animais não são reais, né?
Tu pega, por exemplo, não é o primeiro filme que o Sérgio Martino fez de canibal, ou que fez com tribo, uma coisa meio sinistra.
Aham.
Uhum. Mas ele colocou alguns elementos ali, por exemplo, tem a cena que ele vai eviscerar um lagarto.
Aham, uhum,
ele colocou...
Pô, a cobra.
Porque nos anos... da cobra matando o macaquinho ali, né?
Isso, enfim.
Nos anos 70 era normal filmar a vida selvagem e forçar uma situação, né?
Exatamente.
O próprio Deodato fez isso no Canibal Holocausto.
Sim, sim.
Mas ali, isso aí era antes, sabe? Então ele coloca, né? A Montanha dos Canibais coloca alguns elementos,
uhum,
mas de forma mais suave, né? Tem uma cena de uma castração ali no filme e tudo mais.
Tem,
ali.
Também, é.
Mas ele começou a dar um pontapé maior, ele começou a elevar, sabe, a régua e colocar um nível mais hardcore na coisa. Claro, quando chegou no Ruggiero,
aí
o Deodato e depois o próprio Lenzi, quando fez o Canibal Férico, levaram pra um outro nível, entendeu? Mas até então, tu não tinha filmes, acho, com uma qualidade gráfica como o Sérgio Martino fez a Montanha dos Canibais.
Com certeza. Não, porque teve morte de aranha, teve morte de lagarto, teve de cobra, teve de... E outras coisas, animais regurgitando outros.
Tem, nem sei. Nem sei se pode falar com ele dessa, né?
Tá, cara. Não, eu vou falar só usou.
É, usou.
Só usou.
É.
Porque quando vê, o YouTube dá uma merda.
Vai dar uma merda.
Mas tem isso também que eu não sabia mesmo.
É, mas a questão a gente já falou sobre isso, né? Eles colocam qualquer tribo em qualquer região do mundo, por exemplo.
Sim, sim.
Não é a primeira vez que o Martino fez isso, ele tinha feito no Crocodilo, né? Ele colocou qualquer tribo ali, aí isso. Agora ele colocou ali que era na Nova Guiné.
Mas era na Nova Guiné, né?
Os Puka.
É.
Botou o nome ali e tudo mais.
Mas tu sabe que na Nova Guiné, por acaso, como eu fui pro YouTube ver o filme, né? Como eu falei, apareceu, como eu botei com a Montanha dos Canibais, apareceu um vídeo recomendados. E apareceu um vídeo que eu falei, quer ver? Eu vou assistir esse vídeo aqui. Falar sobre 15 ou 18 tribos canibais mais perigosas do mundo, consideradas e tal.
Sim.
Duas delas são na Nova Guiné. são na Nova Guiné. E duas, uma foi descoberta nos anos 70, no próprio ano 70, quando teve o filme, e outra foi descoberta já mais recentemente, já assim, perto dos anos 90. Ou no final
ainda,
dos anos 80.
Ainda praticava o canibalismo.
Ainda praticava. Uma delas, assim, pô, tu olha, os caras. Eles pintam de coloridos, de verde, de
parece
bonito.
Uma festa.
E ele falou:
vamos pra festa.
E até
errou.
Até o cara fala: não se deixe levar por essas pinturas corporais bonitas e tal. Os caras são. Perigosos.
Então, assim, Montanhas Canibais, eu acho que é um. Pra quem curte, o. Pô, é um filme italiano, né, cara?
Sim.
Eu acho uma introdução boa, pra quem, principalmente pra quem vai gostar de O Local do Canibal e tudo mais. É uma boa introdução. Não é um filme que tem um roteiro grande coisa. Não, o roteiro é irregular.
É bem irregular.
O roteiro é bem irregular.
Tem um plot twist ali que não tem muita coisa, né?
É, até a própria tribo demora muito.
Muito pra aparecer. Mas no último
mais
terço
nos últimos
ali,
minutinhos,
né?
Acho no último terço realmente que a tribo aparece.
Aparece alguns caras ali, né?
Isso.
Com uma máscara muito legal até,
com
né?
A máscara legal.
A máscara é legal. Eles vão colocando eles um pouquinho ali, eu tô aqui num quinho, sabe? Em alguns lugares do filme, assim, sim. Mas muito pouco. Né?
Mas no geral eu acho um filme bem interessante. Visualmente ele chama atenção.
É verdade.
Tem uma cena assim. Muito boa ali. Se tiver estômago realmente, porque tem umas cenas não são legais.
Sim, sim.
Não são bonitas pra ver numa hora do almoço, de noite, aí, devendo do horário.
Ah,
não
sim.
Vai descer muito bem.
É, não tem cenas bem.
Mas eu acho um grande. Eu gosto do Sérgio Martino, cara. Eu gosto dele.
A atriz principal desse filme, ela fez o primeiro filme do 007. Ela foi a primeira Bond Girl, né?
Do 007, o satânico Dr. Nu.
Esse mesmo. Foi a primeira.
Grande fera.
Pô, 007 é foda. E ela é considerada uma das mais icônicas ali, as cenas dela e tal. Não sei se é por estar no primeiro, né? Ser sim. A primeira, mas por ser realmente muito bom, assim e tal. E esse filme é bem. É anterior, né?
Anterior.
O do 007. Sim. Então, assim, porra, é legal vê-la ali de novo e tal, sabe? Fazendo outra coisa que eu nem sabia que ela tava. Quando eu vi ela ali, eu falei, caralho!
Aí tu foi pesquisar,
é
né?
É a guria do 007, que eu não lembrava o nome, né? E então, Montanha dos Canibais.
Montanha dos Canibais, fica a dica, né? Fica não só dica. Do filme, como pra filmografia do Sérgio Martini, cara.
Exatamente.
Martino.
É.
Martini, tô bebida, né?
É, Martini, eu quero calor, Martini.
Calor horroroso hoje aqui, cara.
Martini que é bebida de Red Pill, né?
Não é
o cara
é Martina,
lá.
O... É Campari?
Campari, é verdade.
É Campari. Pô, o cara não pode nem fazer mais um Negroni que é Red Pill agora.
É verdade,
né?
Negroni.
Ai,
é Red
não
Pill.
Dá, né?
Não,
vamos
não
cancelar
dá.
O Negroni agora.
Vamos cancelar o Negroni. Tu sabe, Ambrose, minha bebida não, preferida, Ambrose. Negroni. Negroni é minha bebida preferida, meu drink preferido. Tem um bar, já te falei, vou toda terça-feira. Aqui, três quadras aqui, muito perto. Três quadras, eu vou toda terça-feira e eu não preciso nem pedir.
E tem Negroni naquele bar
tem
ali?
Negroni.
Não tem.
Tem Negroni.
Não tem. Eu duvido.
Terça-feira.
Eu sei onde é que é esse bar. Ele quase aparece aqui no vídeo.
Eu sento ali.
Não.
E o garçom ali, o Josué é o nome do garçom.
Josué
é o nome do garçom. E ele me atende, ele não precisa nem pedir. Ele dá três minutos, chega meu Negroni. Três minutos, chega meu Negroni ali bonito, com aquela folhinha de laranja Bahia, sabe? Laranja Bahia. E se não for laranja Bahia, eu sinto no cheiro. No cheiro. Pega aqui, ó. Se não, eu conheço no cheiro lá na Bahia. Negro, fico a noite inteira tomando Negroni. E pra sair, eu peço um Dai Martini. Agora eu lembrei, tu me deu um gatilho. Eu lembro do Dai Martini.
Naquele bar.
Naquele bar.
Sabe que esses dias aí, o indivíduo, eu tava falando com o Gilson, né? Nosso ouvinte.
Nosso
grande ouvinte.
Grande ouvinte. Colorado, né? Eu sou colorado, Ambrose, também. Aqui no sul, torço pro Inter.
É um estádio muito bonito, né?
Torço bonito.
Ele enfeita,
parece
ele
uma bergamota gigante.
Ele enfeita muito bem a orla ali, né?
Parece uma chama de boca de fogão também, assim, sabe?
Muito bonito.
Bonito, né?
Adoro.
Sou colorado aqui no sul, colorado.
Aí, eu tava conversando com o Gil sobre essa encruzilhada maldita que a gente tem aqui atrás ali. A gente tava trocando uma ideia sobre Supernatural, ali, Supernatural? Nós somos órfãos aí da série que acabou aí e tudo mais. Aí. Como é que não vai ser órfão daqueles homens bonitos lá, né?
Adoro. Meus amigos também. Pô, conheci.
Não dá pra não sentir falta, não tem como não sentir falta, na verdade.
Bonito mesmo, é verdade.
E a gente tava falando sobre pacto de encruzilhada e demônio. E aí tem um item que ele passeou por durante toda a série do Supernatural, hein? Que é um revólver, né? Um Colt 45, hein?
Uhum.
Feito pelo Samuel
Clássico,
Colt.
Né?
Exatamente, né?
Clássico.
E aí o Gilson sugeriu a ideia. De eu usar o Colt 45 pra exorcizar o Neyla.
Exorcizar o Neyla.
Mas aí, tão rápido quanto o Gilson me deu a ideia, já deu o gatilho. Ele viu que ia dar ruim, porque quando mostrasse o tamanho do cano pro Neyla, Aí que ele queria ser exorcizado.
Adoro, maravilhoso.
Nele, aí é chupar o cano. É
exatamente. Preferido, minha arma preferida, um
Colt 45.
Adoro. Se o cano dentro daquela arma é maravilhoso, D'Ambrosio. Maravilhoso. D'Ambrosio?
É, por onde é que a gente vai?
A gente falou de canibal.
Canibal.
Continuar no canibal.
Tem mais canibal hoje?
Tem o Rastro de Maldade.
Tomahawk Bone, cara.
Tomahawk Bone.
Eu tinha esquecido do Tomahawk Bone.
Eu até queria falar
o
que...
Bone, Tomahawk, nunca sei.
Bone, Tomahawk, Tomahawk, acho que é. Que seria o machado de osso, será?
Exatamente.
Machado
por
de osso,
causa,
né?
Da tribo lá dos canibais, né?
Da tribo dos canibais, né?
Que cena.
A gente vai falar mais desse filme. Eu só queria falar antes, sabe o que que é?
Diga.
O nosso querido apoiador, o Roblin, né? O Roblin, um dos nossos apoiadores, ele já se prontificou a produzir pra nós um episódio de Western com terror. O que é esse filme, né? Esse filme é um Western com terror, né? E ele falou, não, já vai mandar filme, já vai mandar tudo que ele sabe. Ele é muito fã, né? De Western, de terror.
Sim.
Dessa mistura toda aí. Então, assim, ele já se prontificou. O Roblin já se prontificou. E a gente vai falar hoje, quem sabe falamos depois também quando a gente for fazer esse episódio.
Vai um dia. Ideia, hein? Maravilhoso.
É, ele vai nos mandar tudo que é filme, das informações.
Manda pra nós, Roblin.
Manda pra nós aí que a gente vai fazer. Mas esse filme é um deles, né? Faroeste, terror, que começa já o filme, né, com dois atores queridos do mundo terror, né? Com o nosso querido David Arquette. David Arquette.
O Eterno Dewey
do Pânico.
A melhor cena que eu gostei do Dewey de toda a carreira dele foi quando mataram ele no Pânico 5.
Do Pânico 5.
Já foi tarde.
Tu não gosta tanto?
Eu não gosto.
Tu prefere o Duane lá. Duane não, o do Todo Mundo em Pânico, né?
Muito mais.
Como é que é o nome do não é Dewey, é... Não, o Dewey é do Pânico. Duane não, não é Duane não. É
também é Dewey.
Não, Dewey.
Sei lá, cara.
Eu não me lembro. Mas é muito melhor.
Mas eu acho que ele é muito melhor.
Muito, muito mais legal.
E é o Todo Mundo em Pânico 1 é o maior plot twist de todos os tempos.
Maior plot twist.
Não tem como superar
não
aquilo.
Não tem como. É exatamente. Ele caindo caminhando com o pezinho torto. Aí
e aí, pouco, depois entra no
o
carro.
O pé começa a endireitar. Aí daqui um pouco ele já tira aqui, já mete o cigarro aqui, já tira a bigodeira, já puxa o cabelo pra trás.
E já entra no carro.
Bem, já entrou no carro, sem, só pulando, né? Tá sem pulando, abrir a porta, né? É porque é o estilo,
aquilo,
né?
Aí é top, né?
Isso
é cinema?
Isso é cinema.
Scorsese, né?
Isso é cinema. Exatamente. Então o filme começa David Arquette, nosso querido Sid, né? Do.
Sid aí, do filme do Rob Zombie, lá.
Né? Com a Casa dos Corpos, o Rejeitado pelo Diabo.
Exatamente.
Né? Então. E.
Finado Cid.
O finado Cid, né? Morreu, se não me engano, em 2019, se não me engano, né?
Faz
uns aninhos já que ele infelizmente faleceu. E.
Ele tinha uma cara muito expressiva.
Tinha. Pô, não tem como tu ver. Ele não sabia que era ele, né? Não tem como. Ele...
Expressivo.
É, muito expressivo. E, pô, começa o filme tudo
e
mais.
E Kurt Russell, mano.
E Kurt Russell.
Kurt Russell, que tava na mesma época, ele tava gravando Os Oito Odiados. Inclusive, ele tá igual, né?
Parecido, né?
Barba, cabelo, tudo igual.
É, o Patrick Wilson também tá, né?
Também.
Patrick Wilson, né? Nosso querido ator aí que faz os filmes agora da Burn Hall, tomar no cu, né? Ai, se fuder, Patrick Wilson.
É, cosplay de...
Dirigindo agora como é que é? A Porta Vermelha. Ah, tomar no cu. Fica atuando, cara. Não tem que tá ouvindo o James Wan, cara. Tu é ator, cacete. Não vai inventar fazer filme de terror, cara. Tu não... Da Burn House ainda. Os caras vão botar regrinha pra te botar. Vai fazer... Tu sai da Burn House pra dirigir.
Vai dirigir outra coisa,
não,
né?
Vai dirigir filme pra Blumhouse. House. A Blumhouse House é aquela forma, né? O cara recebe o que tem que fazer.
E deu.
E
pega um coitado sempre que é o primeiro filme de alguém. Hein?
Se não tiver. Se passar 5 minutos de filme e não ter um jumpscare, ele tá demitido.
Não, tá demitido.
Tá demitido.
Não, e tem que ter um final previsível.
É, e o final tem que ser previsível. E explicado.
Passo a passo.
Se não for, passo a passo explicadinho o final da Blumhouse. House. Então, Blumhouse, então, Rastro de Maldade. O que tu acha? Conta a história, como é que é?
Primeiro
captar a mulher do cara e tal.
Primeiro,
né?
Filme do S. Craig Zeller. Eu gosto desse diretor. Ele trabalha com pouco recurso. Os filmes dele têm um orçamento ridiculamente baixo.
Uhum.
Eu não sei como é que ele consegue bons atores, porque ele era um cara... Tá, tudo bem. É porque é versátil. Ele é diretor de fotografia, diretor de cinema, roteirista, músico,
é montador,
animador.
É editor. É...
Leiloeiro.
Leiloeiro, uhum.
Deve assar frango no final de semana aí. O cara faz de tudo um pouco. Ele deve ter um churrasco.
Faz orgaçado pra vender no domingo.
É. Pô, brisket, né? O peito defumado, né?
Peito defumado.
É, porque americano faz brisket, né?
Exatamente. Não é
aqui o nosso peito é granito. Lá na ponta de peito aqui é dura, né?
Lá
tu bota 12 horas no pit smoker e derrete, né?
Derrete, né? Tá louco.
Então aí,
corta com a colher, né?
Corta com a colher. Então o cara versátil devia ter os contatos dele, né?
Verdade, verdade.
Primeiro filme dele... Pô, a história que a gente falou, a galera vai atrás dos canibais e tudo mais. Não sei se eu vou estar certo na minha afirmação. Não sei. Tem uma cena nesse filme que...
Provavelmente vai estar.
Eu não tenho certeza, mas eu tenho uma cena específica, a cena mais brutal desse filme.
Tá, eu sei qual que é.
Eu
a da prisão lá, né?
Essa cena influenciou direto o Terrifier 1.
Tá, sim, é quase a mesma cena, né?
Só que eu não sei, eu não manjo das vezes que o Art apareceu nos curtas e nos outros filmes que o Art apareceu, se tem uma coisa parecida.
Nos curtas eu não lembro. Nos curtas eu não vi, na verdade, só vi o primeiro lá, não sei o que lá.
É.
Que não tinha nem nome de Terrifier na época.
Mas a única vez que eu vi algo que me chamou atenção nessa cena, e como referência, foi no Tomahawk Bone. O Bone Tomahawk, eu acho que é maldade.
Uh-huh.
E aí quando eu assisti, até porque eles eram na mesma época, né? 2015, 2016, eu vi o Terrifier.
Isso.
E eu olhei assim, peraí, eu vi isso aqui há pouco tempo, né? Era na Netflix ainda, né?
Aham.
Porque o filme, quando foi lançado, foi pra Netflix. Eu acho muito parecido. Então, eu acho que não foi coincidência. Só que eu não sei também.
O Terrifier 1, né? Só pra deixar claro pra galera. Aquela cena mais pesada do Terrifier 1 é igual nesse filme aqui.
Só que eu não sei também se eles não pegaram essa ideia de outro filme também. Então, não sei. Mas eu acho essa cena muito bem feita.
Não, e ele mostra tudo, né? Ele não quer nem saber.
Não.
Ele não quer nem saber.
É brutal. Os efeitos, às vezes, podem não ser os melhores. Mas eu acho que é proposital ao jeito que o diretor, o Wes Craven, faz. Cortes muito bom, visceral. Ele não sei, eu acho que o diretor, ele é desprovido aí de boa parte da humanidade, cara. Porque os outros filmes que ele fez ali, a sequência que ele fez foi o próximo filme, na verdade.
Não teve um com o Mel Gibson?
Sim, o Justiça Brutal.
Justiça Brutal.
Chegou no Brasil com esse nome, né? O nome original é Dredge, Acordo Feito em Concreto, que é uma gíria que eles têm lá.
Aham.
Uhum.
Que ficou um acordo aceito com o que é que não sai mais, é isso?
Exatamente. Chegou no Brasil como Justiça Brutal, tava na Amazon, não sei se tá indo.
Uhum.
E o outro, o Confronto no Pavilhão 99.
Aqui poderia ser Acordo Feito com Sangue.
É.
Né? Mas daí botaram Justiça Brutal.
Brutal, podiam botar qualquer outra coisa, né?
Acordo Feito com Sangue, sei lá, Pacto de Sangue.
Pacto de Sangue.
Pacto de Sangue. Olha aí, eu vou ter que trabalhar nessa porra.
Exatamente,
aí.
Tem que dar um nome, né?
É, Pacto de Sangue é muito melhor que Justiça Brutal.
E aí, cara, mas resumindo, os três filmes dele são muito brutais. Ou tem cenas muito malucas, muito fortes.
Esse eu não vi, mas tu me falou que tem cena pesada,
tem
né?
Tem uma cena muito boa nesse filme.
Ele tava dois. Na Amazon, se não me engano, né?
Tá,
e aí tu me falou.
O Confronto no Pavilhão 99, não sei de que tá. Eles lembram, pra resumir aqui, pra gente não ficar se alongando, os três filmes dele lembram um pouco Exploitation, né? Eles têm umas cenas muito exageradas, sabe?
Eu só vi o primeiro, só o Rádio Maldade.
Que é o mais pé no chão deles até.
Olha! É porque é mais pro último terço do filme, que é a parte mais bizarra.
Mais bizarra.
Até então é a história ali do, enfim.
Na época eu acho que ele meio que passou batido.
Pode ser.
Mas hoje, principalmente, pô, a gente tava vendo os últimos lançamentos aí, tem umas coisas tão estranhas acontecendo. Reanalisando esse filme, tipo, 9 anos depois, eu acho ele muito bom.
Ele agora. É muito bom. Então, os diálogos são bons, a trilha sonora é boa.
A música ambiente também.
Te
dá uma agonia, né? Porque.
Não, com certeza. Pô, o grito daquela tribo, aquele negócio.
Não, é horrível.
Assim, meio agudo e rouco ao mesmo tempo. Eles usam um negócio ali, né? Um apito ali, um troço assim, né? Mas fica agudo feito e rouco ao mesmo outro, tempo. Então, porra, é do caralho, sabe? É muito bom o filme. Apesar de que eu acho que ele é um filme que acaba sendo um pouco longo, 2 horas e pouquinho ali. Talvez se ele fosse ali 1 hora e 50, talvez, ali uns 10 minutos a menos,
isso que
15.
Eu tenho em todos os filmes do S. Craig, porque S. Craig, Zeller, um nomezinho.
Ele parece o S. Craven, né?
É, S. Craig. Ele se arrasta, os diálogos deles não são tão bons.
Uh-huh.
Ele acha que ele é um novo Tarantino, mas acho que...
pode ser.
Ele arrasta algumas coisas que não precisaria.
Uh-huh.
Se ele baixasse esse filme todo, os filmes, se ele baixasse uns 20 minutos, seria ideal.
Exatamente.
É muito diálogo, né? Muito diálogo.
Muito
e é um filme que requer mais ação, entendeu?
Exatamente,
Mas, no geral, é muito bom. Esse cara, ele escreveu, se não me engano, uma história em quadrinhos, há uns anos atrás, 2018, se não me engano, se chama Hug Chicken Penny. É uma história de um terror, ele é descrito como um terror gótico com uma criança deformada.
Caralho!
Aí, ele tá em financiamento coletivo faz um ano já.
Tá o quê?
Financiamento coletivo, ele não tem grana pra fazer um novo filme, hein?
Que loucura, velho.
Tá parado, então eu não sei em que ponto tá, se ele já conseguiu a grana, se não tá. Eu sei que ele tá garimpando ainda grana e alguém pra fazer o filme, mas parece que a história é muito pesada. Ele mesmo escreveu livro e ele tá atrás de alguém pra fazer o filme. Ele vai ser roteirista e o diretor, obviamente, né?
Tá, mas por que o pessoal não curtiu os trampos dele?
Mas muita gente fala, né, que os efeitos do filme dele é ruim, principalmente do Justiça Brutal, que tem uma cena ali que não... Que ela é realmente uma estranha, mas eu acho que é proposital. Eu acho que a influência dele é a Exploitation, sabe?
Aham.
Só que aí, às vezes, pra não botar tanto sangue, principalmente no último filme, ele dá uma mascarada, sabe?
Sim, sim.
Que ficou uma cena meio estranha. Então, acho que o pessoal não curtiu muito. Mas os três filmes dele, cara, tem elenco bom, pô. Kurt Russell no primeiro.
Sim, Vicky a gente Fogg falou Patrick Wilson, David Arquette, pô, tem, sabe?
Jennifer Carpenter, do Dexter.
Do Dexter tá no segundo, né? No segundo, Justiça Brutal,
no,
né?
Não, do Confronto no Pavilhão 99.
Ah, esse é o que ela tá. E é o que
ela aparece muito no filme.
Que tem uma cena de tiro do Zedo.
Nessa é no terceiro filme, que é o Justiça Brutal, que ela faz uma pequena ponta, que é uma cena muito triste.
Sim, que tem um dos dedos lá.
Dedo.
Porque tu me mostrou essa cena.
Ela faz uma ponta no terceiro filme, que é uma parte simplesmente pra mostrar uma cena muito triste do filme.
Ah, é?
É muito triste.
Porra, pô, vou ter que ver então.
Não, por isso que eu digo, o Wes Craig, ele é o Wes Craig, ele é desprovido de alguma parte da humanidade, porque ele coloca umas cenas muito, muito foda no filme, né?
É, porque...
Para o bem ou para o mal.
É, se no Rastro de Maldade falou que é pé no chão ainda, e tem umas cenas fodidas ali no final, né?
O resto, eu acho que os outros são bem mais maldade mesmo.
É, não, vou ter que
porque ver. Aqui, o Rastro de Maldade, realmente, né, tu tem ali a desculpa que eles são canibais. É o estilo de vida deles, né?
Exatamente, é.
Os outros não, o outro é o mal do homem mesmo.
É o mal do homem mesmo, porra. É, aí é complica mesmo. Mas, cara, é bom saber desses outros filmes dele. Eu vou procurar ver
eu
também.
Eu gosto muito dos três filmes.
Tu já tinha me falado, e o Pavilhão 99,
tu falou? É o segundo, e o terceiro, Justiça Brutal.
Beleza, ele tá com os três filmes então, até hoje?
Três filmes sozinho. Tem mais umas histórias, uns quadrinhos, outras coisas, mas filme é só...
Pô, legal.
Ele participou de um dos mestres dos brinquedos também, desses milhares de filmes que tem.
Que teve, aham.
Acho que foi de 2018, mas ele, acho que ele fez só uma parte lá, não sei se ele foi exatamente um dos diretores ou não, eu não sei te dizer.
O que que eu ia te dizer? Então já fica a dica dos três pra galera aí,
fica
então,
a dica, de repente, né? Três filmes, né? Rastro de Maldade, Confronto no Pavilhão 99 e Justiça Brutal. O Justiça Brutal, se não me engano, tá na Amazon.
Tem mais alguma coisa, Ambrás, pra gente falar, não me lembro.
Aproveitando que a gente tá falando de gente sádica e filho da puta, só dá dica de novo nesse filme, O Acampamento.
O australiano?
Killing Ground, 2016.
Porra, esse filme é foda, né? O pessoal foge do carnaval, só que naquela época, na verdade, é do ano novo, né?
E aí, resolve ir pra montanha, subir um pico.
É pra ir acampar, né?
Acampar.
Acampar ali, ficar no...
Fugir do celular, fugir do WhatsApp.
Exatamente, família sem internet.
Curtir ali, um, né? Mosquitinho ali.
Exatamente. Filme brutal também, falando em brutal, né?
Sádicos, né?
Sádico, né?
A família tem criança na jogada, né, velho?
Tem criança.
A família vai passar
filme pesado.
Vai passar uns dias no mato pra se reconectar com a natureza e acaba que encontra um grupo de sádicos aí.
Exatamente, pau no cu, né? Caralho.
E resolvem torturar eles, é caçar eles, na verdade, por esporte, né?
Por esporte. É, fica a dica, a gente já falou desse filme também, né?
Baixíssimo orçamento.
Baixíssimo orçamento.
Ele tá no YouTube, mas tá com a qualidade meio ruimzinha. Vale a pena procurar em outras águas,
né? Outras águas aí.
Tá pra alugar também no YouTube.
Ah, daí em HD,
aí.
Né?
Aí vai estar em HD.
Mas acho que é R$6,90, não é caro.
Não é caro.
Não,
né?
É caro, vale a pena.
É um bom filme. Ele primeiro filme na direção.
Sim,
do
sim.
Damien Power. Damien Power, que depois ele só veio a fazer aquele o Sem Saída de 2020, 21, que é um filme, aquele da estrada, que é um...
Sim, sim.
Que ele errou a mão, que ele foi para os Estados Unidos. Pô, aí foi para os Estados Unidos.
Foi para os Estados Unidos,
aí né? Tem que fazer filme conservador, aquela coisa toda.
Exatamente.
Aí explicar a história. E o Damien Power não conseguiu se ambientar.
Com certeza.
Mas O Acampamento de 2016 é um filme visceral. Tem umas cenas ruins de ver.
Com certeza, total, não. Tem umas cenas muito ruins.
Dá uma sensação de impotência, de.
Dá mesmo.
Porque, pô, você não tem. Tá indo pra com a tua família no meio do mato e acampar e tu encontra um grupo que tá realmente te esperando pra te caçar e é ruim, é feia mão.
Baita dica, você fala assim,
é
bom falar.
E filme australiano é foda, né?
Não,
é visceral. Ninguém vai querer. Não querem tirar um final feliz, não querem.
Nós podíamos fazer um australiano parte 2.
Pode, tem muita coisa pra
tem
falar ainda.
Muita coisa, sempre tem muita coisa pra falar de filme australiano. Dambros, tem mais alguma dica rápida, alguma coisa? Não me lembro.
Eu acho que o episódio de hoje tá um bom tamanho já, né?
Tá, deixa eu dar uma olhada pra essa lambida aqui rapidamente.
Poderíamos falar de um livro, tô indo Nas Montanhas da Loucura do Lovecraft, que é o meu conto favorito, né?
Porra, verdade, cara. Aqui tem até um filme de John Carpenter também lá, que é parecido, que baseado,
ele,
né?
É, ele pegou, distorceu, na verdade, né? O que tá fazendo hoje, tá fazendo aniversário de lançamento no dia de hoje.
Tu tá brincando.
A Beira da Loucura, né?
A Beira da Loucura.
Que o John Carpenter fez um trocadilho com o nome, né? Em vez de At the Mountain of the Madness, ele colocou At the Mountain, tipo, na boca da loucura, né? Na montanha, né?
Sim. Sim.
Fez um trocadário. Ele usou, claro, obviamente, um pouco de inspiração, mas onde o John Carpenter usou mais inspiração foi pra fazer o Enigma do Outro Mundo mesmo.
Uhum.
Ele fez um mix, né, do Hugo Oster ali, do Monstro do Ártico com a
Montanha da Loucura.
O John Carpenter foi muito influenciado pelo
Lovecraft, né?
Todo mundo foi, na verdade, né?
Sim, Del Toro.
Del Toro também. Pô, mas pega a maioria, gente, né? Lovecraft, principalmente após a morte dele, obviamente, né?
Sim,
muitos
sim.
Muitos anos depois, tu pega os anos 70, foram muitos, 70 e 80, muitos diretores foram diretamente influenciados pelo Lovecraft. É uma história que eu gosto muito. Tá aí, né? Tá pra ser adaptado pela Netflix e pelo Del Toro, sabe-se lá se vai ser adaptado ou não.
Tá, né? Já surgiu.
Tem outros boatos de outros diretores, talvez, que querem botar a mão, porque é domínio público, né?
É domínio público, claro. A gente pode fazer, né?
Qualquer um pode fazer um filme sobre
Lovecraft. A gente pode fazer.
E fica meio perigoso isso, né?
Fica.
Mas aí sabe que o homenzinho, aquele da Malásia, não vai fazer esse filme, sabe por quê?
Ah.
Porque teria que explicar muita coisa. É muito subentendido, né?
É, não, e ele não ia conseguir.
Tem, não dá, né?
Ele teria que mudar, ia ficar uma bosta, sou de criticar. Quando é assim, não ia dar.
Não ia dar.
Ele sabe que não tem capacidade pra isso.
Exatamente.
Ele não tem capacidade pra isso. Falando, Ambrose, eu vi na nossa lista aqui, a princípio é isso mesmo.
Passamos a lambida. Que loucura.
Carnaval, acabamos o carnaval. Se você tá indo pro carnaval, curte o carnaval.
Vai curtir.
É, porque você pode.
Da maneira que você quiser, na verdade.
Exatamente.
Né?
O pessoal usa. Como é que é o nome? É aquele.
Arginina?
Não,
é bom pros músculos?
Não, é aquele outro, é aquele do Lança Perfume. O Alisson velho, né?
Pode ser velho, né?
Lança Perfume.
Existe, mas isso, acha?
Eu acho que não sei, né? É muito velho, né? Lança Perfume.
O jovem nem sabe o que é isso,
eu né? Eu não sei nem o que é Lança Perfume, na verdade. O que faz Lança Perfume. Mas o pessoal usava antigamente nos carnaval antigo. Não, isso era antigo. Lança Perfume é muito antigo. Tanto que, ó, aí tá ali na música, né? Lança Perfume.
Eu não sei, eu sempre frequentei carnavais muito decentes. Nem, nem álcool não tinha.
Eu também. Era o carnaval da igreja. Acabava às 4 da tarde o carnaval. Porque depois tinha o pôr do sol, tinha que ter em casa,
quem
né?
É que a gente tá tentando enganar, né?
Pim, vamos botar, tem umas fotos nossas de carnaval, Lambras, pra gente botar umas aqui.
Devo ter.
Devo ter, né? Vamos procurar. Se a gente achar umas fotos de carnaval nossas, a gente vai botar aqui. Nós jovens.
Magros.
É, não pegava ninguém.
Irreconhecível, na verdade.
Irreconhecíveis. E só bebia,
eu
né?
Eu acho que se dividisse, pegasse nós dois, o peso que a gente tinha, não dava um agora.
Não dava, não um. Dava um. Ah, não, Gil, com certeza.
Magrinho.
O Lambras era magro, eu não era tão magro, mas nem se compara com hoje, né? Não, nem se compara com hoje. O que eu ia dizer? Vamos ver se a gente acha umas fotos, né?
Vamos.
Eu falei que não pegava ninguém, mas a gente pegava a gente, né?
É, eu não sei, fala pelo teu tio, né? Eu não tinha esse perigo, porque o meu tio nem sequer pegava nem a minha tia, quem dirá, nem pegar os outros, né?
Tinha nem vontade de pegar a tia.
É, então,
imagina, não tinha
quem dirá, sair pegando outras pessoas por aí, né?
Ai, ai, é verdade, tu me contou a história de um tio teu lá, né, que a mulher xingava, né? Uma que era grande, assim, que xingava o pobrezinho lá.
Pobrezinho,
né?
É.
Pobrezinho.
Tá vivo até hoje.
Tá vivo até hoje. E ela também, né?
Também.
E ela também, tu vê só.
Tu vê só.
Tu vê que o pessoal dura, né?
Ser saudável não é por aí, né?
Não quer dizer nada.
Quer dizer
por nada. Isso que eu falo. Ser saudável não quer dizer. Ou o Carl Withers aí, ó. Tá, era atleta, era, fazia música. E aí, 76 anos. A tua tia tá com quanto, será?
Quase 90.
Olha aí. E aí tá com o quê? Com o MC? 96 de MC?
O medo do tá vivo.
Aí tá aí vivo comendo batata. Batata frita que ela comia?
Ela come.
Come batata frita, imagina. Come batata frita como se estivesse comendo o quê? Tomando água?
É, eu, quando era criança eu gostava de lá, porque qualquer hora do dia tinha batata frita.
Tinha batata frita. Mas olha isso, cara. E aí, 90 e poucos anos, tu vê...
Não é por aí, né?
Não é por aí, né? Tu
não
vê
é
que não
por
é por aí. E daí tem aquele cara, né? O vizinho do cara morreu, né? Tinha um cara lá e o vizinho morreu. Aí ele ficou sabendo, né? Foi lá na bater no vizinho, né? E aí, pô, fiquei sabendo que fulano, né, faleceu e tal, né? Daí ele, pá, pois é novo, né? Ali 40 e poucos anos, deu um infarto no cara. Daí ele, pá, mas que pecado, 40 e poucos anos, né? Pá, mas devia beber bastante e tal, não sei o quê. Não, mas nunca botou um gole de álcool na boca? Não, nada, nunca, você tá louco? Que isso? Falei assim, mas então gostava de pitar, fumava bastante e tal. Mas não é que eu odiava, fumava cigarro e já ia embora. Odiava cigarro, não sei o que. Falei, tá, mas então era noite, né? Festaria e mulher e putaria, que não sei o que. Mas que nada, 8:30 da noite andava e ia dormir. Acordava cedo no outro dia. Aí o cara, ah, mas tu vê que não é por aí, né? Mas tu vê que não é por aí, né? Então vamos continuar essa merda aqui que eu tô. Ai, ai. Então é isso.
Falou.
Bom carnaval, aproveitem.
Se cuidem.
Se for beber, não dirija. E se for transar, usa camisinha.
É isso.
Dicas boas.
É isso aí.
Beijo no coração, aproveitem. Até semana que vem. Valeu, falou.
Falou. Porque do carnaval a gente tá aqui, né?
O carnaval, estamos aqui.
Já tô me benzendo já.
Já tô. Vou
gravar 4 episódios numa semana.
4 numa semana. Vai ser 2 sábado ou 2 segunda?
Não sei.
Ou 2 segunda, 2 terça, não sei, a gente vê.
É, vamos ver.
A gente vê. Falou.
Falou.